Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. João Palmeiro, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. Lino Vinhal, e também o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, o Padre Elísio Assunção. Cumprimento também os ilustres oradores que connosco vão partilhar as suas ideias e o seu saber. Carlos Correia e Irene Tomé, da Universidade Nova de Lisboa, António Valdemares, que é um conhecido jornalista, investigador e académico, professor Artur Anselmo, investigador também da História da Imprensa e presidente da Academia das Ciências, Carlos Eugênio, diretor executivo da Visa Press. E também as minhas e os meus colegas deputados, os representantes da imprensa centenária e não centenária, alguns dos quais vieram de longe, mas faraz-me registar que são pontuais, que estão aqui a horas, que temos uma casa composta, embora tenhamos muitas mais inscrições, ultrapassaram as 100 inscrições e estávamos até, aliás, com o receio de que a logística não fosse fácil de gerir e que se esgotassem os lugares desta sala. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República e da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a que tenho a honra de presidir, dou-lhes, pois, as boas-vindas à Casa da Democracia, à nossa Casa Comum. Esta conferência resultou de uma proposta do Dr. João Palmeiro, numa audiência realizada no passado dia 21 de novembro, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Ou seja, ele propôs a realização desta conferência no ano em que celebramos também, comemoramos, que é dedicado ao ano, o Ano Europeu do Património Cultural, e essa propôs, portanto, a realização desta conferência, propôs também que a Assembleia da República promovesse, apoiasse a realização de uma inauguração alusiva também à imprensa centenária. Ambas as propostas tiveram acolhimento na Comissão de Comunicação, Juventude e Desporto, e ambas tiveram o apoio do Sr. Presidente da República. De modo que aqui estamos nós hoje para falar das publicações centenárias, e a exposição será inaugurada também hoje às 14h30 e vai ficar patente ao público até 16 de março. A mostra, que junta as 31 publicações periódicas centenárias da imprensa nacional, é composta também por cartazes da primeira edição de cada uma das publicações, em contraposição com a edição atual. Portanto, é uma revisitação à história também da imprensa, e é também um ato de cultura que teremos a oportunidade de realizar, portanto, às 14h30. Bom, publicações centenárias como o Açoriano Oriental, o mais antigo jornal, ou o Aurora do Lima, ou o Diário de Notícias, são jornais que conhecemos, que nos habituámos a ler e de que ouvimos falar sempre, desde que existimos, porque não há aqui ninguém que tenha mais, que seja mais velho do que estas publicações. Há dias, ao ver o filme The Post do Spielberg, e ao revisitar a imprensa, a impressão tipográfica do jornal, dei comigo a pensar o quanto se alterou nas últimas décadas. Nas décadas da minha existência. É quase como se tivéssemos galgado séculos, saltando da galáxia de Gutenberg para a aldeia global e alcançar a era digital em muito pouco tempo. Foi, de facto, um salto de gigante. Longe vai, portanto, a Casa da Moeda do Arcebispo de Mongúcia, onde Gutenberg aprendeu a domar o metal. E mais longe ainda vai a ata diurna do Imperador Júlio César. E longe vai a tipografia dos primeiros jornais, onde, por exemplo, eu escrevi. Nessa altura não havia internet, não havia computadores, não havia a digitalização dos jornais, tudo era feito manualmente. E, portanto, longe vai também o telefone, já vai longe, e os computadores, tal como os conhecemos no século passado. Eu lembro-me de quando comecei aqui as minhas lides na Assembleia da República, na primeira vez que fui eleita, de ter visitado o computador do Banco de Portugal e era uma sala, o computador ocupava uma sala maior do que esta que hoje nos acolhe. Portanto, hoje sabemos como é que são os computadores. Hoje, um minúsculo smartphone desempenha a dupla função de telefone e de computador. E se alargasse a perspectiva diacrónica e continuasse a viajar pelos primórdios dos jornais, teria de referir em que medida a Revolução Liberal de 1820, que extinguiu a censura e instituiu a liberdade de imprensa, contribuiu para desenvolver o setor da imprensa em Portugal, de tal modo que em 1910 já existiam cerca de 500 títulos portugueses. Bom, e depois também teríamos de falar, e espero que alguém o faça, do papel dos mass media e dos jornais digitais. Bom, podia falar disso, mas não é a minha função, não é a minha tarefa. Deixo essa incumbência para os ilustres oradores convidados, que o farão com mais conhecimento do que eu, com mais idoneidade. Designadamente aqui o António Valdemar, a quem Mário Soares chamava uma enciclopédia ambulante. Não era isso, António Valdemar? Como é que era? Era um boato do Dr. Soares, mas eu ouvi isso ao Dr. Soares dizer que o António Valdemar era uma enciclopédia ambulante. Termino, que são apenas umas palavrinhas de saudação, de dizer também que o Sr. Presidente da Assembleia da República gostaria muito também de estar presente, mas obviamente que a sua sobrecarregada agenda não lhe permite estar em todos os lugares onde tem o dom da ubiquidade, mas que manda uma saudação muito calorosa. Dizia eu, termino dizendo que a pretensão da Associação Portuguesa de Imprensa, de reconhecimento da imprensa centenária portuguesa como património cultural e material, que já conta com o apoio do Sr. Presidente da Assembleia da República, não deixará de contar também, estou certa disso, com o apoio do Parlamento Português. E aproveito as pausas para sair de cena. Muito obrigada pela vossa presença e espero que este seja um bom debate.
Senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação e todas as outras coisas que fazem parte do nome da Comissão a que preside com tanto interesse pela nossa atividade. Meus caros amigos, eu não vou particularizar ninguém a não ser o Senhor Inspetor-Geral das Atividades Culturais, que muito agradeço, apesar do dia pesado que eu sei que tem em ter querido estar aqui, é para nós um incentivo muito importante e que muito agradecemos. Três palavras muito breves, porque eu hoje não sou orador. nem tenho nenhuma mensagem especial, para além de agradecer mais uma vez à senhora deputada Edith Estrela. A exposição e esta conferência inserem-se nas atividades do Ano Português da Imprensa e o Ano Português da Imprensa insere-se no Ano Europeu do Património e o que aqui hoje estamos a falar dos jornais centenários e a minha segunda referência particular vai ser para o Correio do Ribatejo, aqui representado pelo seu diretor, João Paulo Narciso, e pela sua administração, que esteve na origem, quando o Correio do Ribatejo fez 120 anos, o Correio do Ribatejo perguntou-me o que é que a Associação já fez para os jornais que têm mais de 100 anos. E esta conversa foi o princípio do caminho que vimos fazendo até aqui. E é um caminho que nos vai levar muito longe, Senhora Presidente, porque não só é o reconhecimento que nós queremos, mas se tudo correr como prevemos, em Washington, no News Museum, será inaugurado, durante provavelmente a visita próxima do Senhor Presidente da República, um documentário em filme sobre os jornais centenários portugueses, que será visto por centenas de milhares de crianças, e eu sublinho aqui isto, das escolas que visitam anualmente o News Museum de Washington. É uma coisa que ultrapassa tudo aquilo que nós pudéssemos pensar no dia em que o João Paulo Narciso me disse, ouça lá, o que é que nós podemos fazer? Este é um ano também, Senhora Presidente da Comissão, meus senhores e minhas senhoras, em que vamos ter que brevemente voltar à Comissão por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não é aqui hoje o dia nem a hora para tratarmos desse assunto, mas é apenas uma lembrança que aqui fica. E eu hoje, muito rapidamente, venho falar de confiança. Ana Cristina, venho falar de confiança. Onde é que está o slide? Ah, está aqui. A Associação Portuguesa de Imprensa é uma associação de recursos parcos, de maneira que não estamos habituados a ter estas... Já está. Ora bem, eu não sei se a doutora Edith Estrela consegue ver comodamente, mas o que tem aqui... Eu só tenho 3 slides para mostrar. O que tem aqui é o resultado do estudo do Reuters Institute, que funciona no âmbito da Universidade de Oxford, e este estudo sobre os mídia em todo o mundo, não é só na União Europeia, faz uma pergunta que é quem confia na imprensa independentemente do suporte. Aposto que não há ninguém nesta sala, que não tenha visto o estudo, claro, que alguma vez pudesse acreditar que Portugal, em 2017, são dados, portanto, do ano passado, era o terceiro país, não é da Europa, é do mundo, dado que mais confia na imprensa. Atrás da Finlândia, todos percebemos porquê, e do Brasil, viva a língua portuguesa. Mas não foi só em 2017. Em 2016, que foi o primeiro ano em que este estudo teve a abrangência que nós aqui estamos e em que houve um estudo sobre Portugal, os portugueses estavam em segundo lugar e os brasileiros em terceiro lugar. Isto tem-nos feito perguntar-nos, nós que tão pouco em Portugal ligamos a esta coisa importantíssima que são os nossos jornais e a imprensa em geral, como é que é possível que a Universidade de Oxford, o Reuters Institute, venha a descobrir uma coisa que nos coloca não como os analfabetos do mundo, não como um povo que não se interessa pelas notícias, mas, afinal, como o segundo ou o terceiro que tem maior confiança. Isto é uma questão de confiança. Nós estamos a falar, no mundo em que estamos a discutir a questão das fake news, aliás, quero-vos dizer que eu propus recentemente à Comissão Europeia, no âmbito de uma com uma consulta pública que está a decorrer até sexta-feira e na linha de várias entidades internacionais com quem trabalho, que se substituísse o termo fake news pelo termo de manipulated news. Porque o que está ali em causa não é se as notícias são verdadeiras ou falsas, porque isso às vezes acontece. O que está em causa e que pode pôr em causa a democracia são a manipulação. Portanto, essa proposta está feita e vai existir um grupo de trabalho que vai trabalhar nos próximos meses e vamos ver o que é que sai daí. Mas, portanto, estamos a falar, como vos disse, de confiança. A confiança nos jornais portugueses não é só em Portugal, é no mundo. A vermelho têm os países para onde muitos dos senhores que estão aqui nesta sala enviam as suas publicações ou têm assinantes que consultam no mundo da net as notícias, as histórias, as informações, a informação comercial, porque sem isso nós não vivemos, que nas vossas regiões ou em todo o país é publicado. E do lado direito, apenas o mapa da nossa tristeza. Eu chamo a este mapa o mapa da nossa tristeza, porque mostra os 6 distritos de Portugal em que não existem, os 5 distritos de Portugal, onde já, não é não existem, é já não existem jornais centenários. Os últimos que desapareceram foi no distrito de Porto Alegre e foi no distrito de Leiria. Esses desapareceram já na última década. Anteriormente existiam jornais que tinham 100 anos de publicação em continuidade, isto foi a regra básica que nós encontramos para definir, porque em Portugal há muitos mais títulos que se publicaram, deixaram de publicar, voltaram a publicar. O que é uma característica fundamental é que estes nunca deixaram de se publicar. E volto sempre ao caso do jornal do Correio do Ribatejo, que mudava de título para fugir à censura. Mas a família, o proprietário era o mesmo. Portanto, nós consideramos que, apesar do Correio de Ribatejo já se ter chamado Correio da Extremadura e mais um ou dois títulos que por lá tiveram, nós consideramos que era sempre o mesmo jornal, porque pertencia à mesma família. É uma história que eu espero que os oradores que convidámos para esta sessão possam ajudar a tornar mais interessante para todos nós. Mas viram que nós e o Brasil andamos ali, palmo a palmo. E então fomos à procura de jornais centenários no Brasil. E descobrimos. Começámos pelo Estado de Pernambuco, que é um Estado com quem temos especiais relações com a Associação de Imprensa do Estado de Pernambuco. E logo no Estado de Pernambuco, que tem 11 milhões de habitantes, é um Estado mais ou menos como Portugal. Portugal é ao alto. E o Estado de Pernambuco é como que um dedo que entra pelo Brasil adentro, paralelo ao Equador. O Estado de Pernambuco descobrimos logo 2 jornais centenários. E agora estamos a investigar se o Diário de Pernambuco, que aqui nos aparece com 192 anos, de facto são 192 anos em publicação contínua, porque assim estará a discutir com o Açoriano Oriental quem é o mais antigo jornal de língua portuguesa em publicação contínua. Mas reparem, são países que têm estes jornais que mostram os mais altos índices de confiança na imprensa. A Finlândia, todos conhecem, quer dizer, a Finlândia é aquele país onde, por cada 1000 habitantes, há 600 ou 700 jornais vendidos todos os dias. Portanto, não, esse não vale a pena. Quer dizer, se não tivessem confiança, não comprariam. Finalmente, o nosso projeto do património cultural e material. É apenas como que um grito no meio do mundo digital. com o qual temos que viver, conviver, com o qual vamos ter que ganhar dinheiro, com o qual vamos ter que ser capazes de continuar a ser os pilares da democracia. Mas, além disso, é preciso não esquecer que todos os títulos que estão no mundo digital fizeram a parte da confiança da sua vida, o seu caminho de confiança, fizeram imprimindo jornais e fazendo-o em papel. Portanto, este reconhecimento que hoje, esta exposição, que eu espero que a maior parte dos senhores possam participar na sua inauguração esta tarde, e que mais uma vez eu quero agradecer o apoio muito forte, não só da Comissão, como da sua Presidente, para que se pudesse realizar tudo isto. Esses jornais são, no fundo, um acervo de confiança. Não é a digitalização desses jornais que é importante. Não é a preservação desses jornais que é importante. Não é até o estudo, a compreensão de porque é que um jornal se chama Cardeal Saraiva, que foi Primeiro-Ministro de Portugal meados do século XIX, 1856-57. Não é porque é que um jornal se chama Maria da Fonte. Não é porque é que um jornal se chama João Semana. Essa figura que depois o fantástico Miguel Torga havia de imortalizar também. Não, isso é muito importante e nós temos que perceber isso, porque fora de Portugal dificilmente encontramos em qualquer sítio do mundo jornais que tenham nomes destes. Isto nós temos que compreender. Mas não é isto, Senhora Presidente da Comissão, meus senhores, minhas senhoras, Senhor Diretor-Geral, não é isto que, acima de tudo, nós pensamos que se deverá traduzir no património imaterial. O que se deverá traduzir no património imaterial é a confiança. Trust. Aquilo que hoje, mais do que nunca, se questiona e que nós, em Portugal, podermos ser campeões mundiais, como provavelmente será público para todos, na Cimeira Mundial dos Mídia, que se vai organizar em Portugal entre o dia 30 de maio e o dia 8 de junho próximo, em que nós esperamos que possa ser assinada uma declaração mundial sobre os mídia, correspondente àquela que a Unesco assinou em 1980, e que não foi possível desde então voltar a fazer, é nesse momento que nós podemos gritar bem alto e com força que somos campeões da confiança que os portugueses depositam nos seus jornais. Muito obrigado, Senhora Presidente, e muito obrigado a todos.
Então, vamos então mudar de mesa e eu convido os oradores do painel que vai debater as publicações centenárias portuguesas, património e material cultural. Doutor Carlos Correia, doutora Irene Tomé, da Universidade Nova de Lisboa, como disse há pouco. Doutor António Valdemar, o professor Artur Anselmo, pedia que viessem, que se juntassem aqui. Os nossos oradores convidados são subejamente conhecidos, dispensam grandes apresentações. De qualquer maneira, gostaria de referir que o professor Carlos Correia é professor universitário, escritor e pioneiro no desenvolvimento de aplicações multimédia em Portugal, que tem uma vasta obra que abrange a literatura, o teatro, os livros científicos e multimédia, e que nesta última área supervisionou mais de 200 aplicações, tendo algumas sido premiadas nacional e internacionalmente. A professora Irene Tomé também é professora na Universidade Nova de Lisboa, investigadora no Centro de Investigação para Tecnologias Interativas e no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. É doutorada em Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular e Metodologia do Ensino. Desenvolve a investigação na área dos sistemas de ensino-aprendizagem e a distância e integra o Comitê Científico de Revistas e de Reuniões Científicas Nacionais e Internacionais. Também tem vasta obra publicada. O professor Artur Anselmo é presidente da Academia das Ciências de Lisboa e da classe de letras desta instituição e ocupa também a vice-presidência da Rede Europeia das Academias do Mediterrâneo. É autor também de várias obras, a última das quais intitulada História do Livro e Filologia. E ele tem gosto em recordar que publicou os seus primeiros trabalhos literários no jornal vianense A Aurora de Lima, precisamente uma das publicações centenárias que certamente também estará aqui representado por alguém. Posto isto, e não sei, vai ser por esta ordem que vou dar a palavra, porque é o que tenho aqui e eu sou muito cumpridora, sou muito obediente. Portanto, professor Carlos Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a Assembleia, a ilustre Assembleia, assim como a mesa aqui presente. A mim cumpre-me a tarefa de falar sobre o outro lado da Lua, ou seja, sobre a emergência dos chamados sistemas digitais, e vou tentar, na medida do possível, demonstrar como é que a aliança entre um determinado mundo que tem mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, e as novas tecnologias, não me agrada particularmente a palavra tecnologia, mas é aquela que está mais vulgarizada, como é que essa aliança pode efetivamente demonstrar que nada nasce do nada? O novo nasce do velho, e é por isso mesmo que é novo. A frase não é minha, a frase é de um conhecido dramaturgo alemão, mas serve exatamente como a ponte entre duas margens. Nós, neste momento, estamos a fazer a travessia dessa mesma ponte e, por vezes, as águas são revoltas, a revolução é efetiva, ou seja, o digital trouxe novas experiências que puseram em causa uma parte significativa dos tecidos social, cultural, político e económico, e portanto estes minutos que me concederam eu gostava de falar de alguns processos e procedimentos da comunicação digital. Isto porquê? Eu não sou profeta da desgraça, comecei por ser jornalista, com muito orgulho digo, primeiro no jornal República dos anos 60, mais tarde, na vida mundial, onde conheci o Sr. Álvaro António Valdemar. Eu sei. Mas eu... aí não nos chegámos a cruzar.
58.
Ah, eu já de 60 e muitos. E então, portanto, tenho sempre gosto em afirmar que a minha génese foi, efetivamente, o jornalismo, na fase em que não era fácil, era diferente. Entretanto, nas diversas voltas que a vida dá, acabei por me dedicar à área científica na Universidade Nova, onde há 28 anos dirijo um centro de investigação para tecnologias interativas. Mas com uma profunda simbiose com tudo o que é a comunicação. Portanto, eu diria que esta comemoração da imprensa centenária, hoje feita na Assembleia da República, tem uma importância singular. e tem uma importância singular porque os processos e procedimentos da comunicação digital aplicados, por exemplo, à imprensa centenária e ao seu impacto podem trazer frutos e são frutos muito interessantes, como eu vou tentar demonstrar. Se nós agora, assim que visitarmos a exposição sobre a imprensa centenária, nós pensarmos que é perfeitamente possível digitalizá-la, primeiro ponto. Segundo, criar um sistema de bases de dados coerentes. Terceiro, abri-la, naturalmente, a estudiosos e a pessoas interessadas nessas mesmas matérias. Em quarto lugar, fazermos um processo que é um processo que hoje é corriqueiro, que é o de agregar às bases de dados todos os sistemas semânticos, ou seja, todos os sistemas de sentidos que lhe dão forma e conteúdo, nós poderemos estar a desenhar um sistema muitíssimo interessante em que Portugal poderá voltar a ocupar os seus lugares cimeiros, aqueles que o João Palmeiro acabou aqui de demonstrar nas áreas de confiança. E esta capacidade de realização não é necessário um centro de investigação científico de qualquer universidade. Qualquer boa empresa hoje tem a capacidade de organizar a base de dados, de a estruturar, de lhe adequar os sistemas semânticos capazes de levarem este conhecimento urbs e ad orbis. Dito isto numa linguagem um pouco mais moderna, isto vale tanto para a dimensão local como para a dimensão global. Logo, será, desculpem-me o neologismo, Sr. Presidente da Academia, será local, porque vive os dois mundos, tem a capacidade de abranger os dois mundos, de abolir o longe, de abolir a distância e de facilitar o acesso à informação. O facilitar do acesso à informação é o primeiro passo para, a partir daí, essa mesma informação começar a ganhar valor económico, que o tem e de que maneira. O vice-presidente Al Gore, vice-presidente do Bill Clinton, soltou uma máxima que ficou célebre. Ele dizia: a informação e a comunicação são o petróleo do século XXI. E são-no, de facto. O problema está em encontrar o veio e, depois de encontrar o veio, a maneira de o explorar. Esta afirmação ficou, eu nunca, muitas vezes nas aulas, cito-a com alguma veemência para demonstrar que o que nós temos que fazer é a capacidade de saber decantar a informação que tem uma determinada característica numa outra. Pois bem, hoje eu creio que os sistemas de bases de dados de que estava falando, para além da sua dimensão semântica, podem ter outras dimensões tão ricas, tão importantes como estas. E estes jornais e os representantes dos jornais têm em casa um tesouro extraordinário. Recordo-me aqui há muitos anos, quando o Dr. Pinto Paulo Simão me mostrou o Expresso, nessa altura filmado em microfilme, e na capacidade que aquela informação já tinha na altura de poder ser convenientemente tratada, trabalhada, de forma a dela se extrair o tal petróleo de que fala o Al Gore. Todavia, eu sei que processos e procedimentos a que estamos habituados, e isto valeu-me o facto de eu ser jornalista, os processos e os procedimentos a que estamos habituados têm fórmulas coevas de funcionamento. Se sempre foi assim, porque é que nós vamos mudar? Meus caros amigos, nós estamos a viver, e ainda bem que o estamos a viver, enquanto testemunhas, uma das maiores revoluções comunicacionais da história da humanidade. E mal vai a comunicação quando não consegue entender a complexidade e a amplitude dessa mesma comunicação. Curiosamente, nos sistemas de comunicação foram os engenheiros e as engenharias que, em primeiro lugar, se aperceberam do tal veio de petróleo e pensem como é que uma empresa que fez agora 20 anos, falo da Google, em 20 anos se transformou numa das empresas, se não a empresa mais rica do mundo, a par com a Apple. O que é que acontece? Acontece que, para além da informação que passa pelas palavras que diariamente são impressas nos nossos jornais, há toda uma informação transformada em zeros e uns, diria eu, em bits, organizados em cadeias de bytes, que convenientemente estruturadas, têm muito dinheiro dentro. Têm realmente muito dinheiro dentro. E o que falta é a capacidade de agregarem, e agora permitam-me que eu pertenço a uma geração, já tenho 70 anos, portanto, a uma geração perfeitamente digital, perdão, analógica. Fiz um esforço grande para passar para o outro lado da margem, mas tenho a vantagem de perceber as duas. E o que eu sei é que as pessoas que hoje comandam estes destinos fazem aquilo que um aluno meu me ensinou. Olhe, senhor professor, são velhos, não podem. Nós somos jovens, mas sabemos. E esta dicotomia entre uma geração e a outra é hoje um problema realmente sério. Este assunto é um assunto de tal maneira importante que leva, e o Dr. João Palmeiro falou agora mesmo sobre o assunto, às fake news, ao demonizar das redes sociais, à criação de, eu prefiro a palavra fake news, eu prefiro a palavra desinformação. Desinformação estruturada, com objetivos. E nas redes sociais o que acontece é que instala-se um clima de verdadeira venha a nós o vosso reino. Tudo é possível, desde a intervenção em eleições até ao ataque pessoal, soez e miserável. Mas eu tive o gosto de encontrar ontem um artigo notável que vos recomendo. Este artigo saiu no dia 18 de fevereiro, portanto há muito pouco tempo, na Folha de São Paulo, e é escrito pelo professor Augusto Santos Silva, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele faz uma pergunta que é: será que as redes sociais estão substituindo os intelectuais? E diz o articulista, desculpem a citação, não podemos querer ignorar, muito menos lançar anátema sobre as novas plataformas, tecnologias e modelos de informação e de comunicação, e nomeadamente sobre as chamadas redes sociais. Devemos, isto sim, conhecê-las, compreendê-las e frequentá-las, não para subordinarmos à sua lógica hegemónica a função própria dos intelectuais no espaço público, mas para mobilizar todo o enorme poder de capacitação crítica que essa função transporta, para revigorar a cidadania e preservar a democracia. E o ministro Augusto Santos Silva conclui: esta não é apenas, nem sobretudo, tarefa de indivíduos, por mais talentosos que sejam, mas de instituições, ou seja, de indivíduos em instituições. Da imprensa à academia, da escola ao parlamento, da comunidade local ao Estado, da organização não governamental à entidade pública, a nossa interpretação do real e a nossa ação sobre o real fazem-se em contexto e são tanto mais fortes quanto mais forte for o contexto institucional e os recursos coletivos que ele providencia. Numa palavra, não precisamos de menos, mas de mais intelectuais. de mais académicos, mais professores, mais jornalistas, de mais cultura jornalística, como escrutínio crítico e organizado de frontes diferenciadas de informação e de mais cultura científica, como forma específica e autodirigida de produzir e circular conhecimento. Não vejo alternativa. Se queremos combater o populismo e a desinformação, não podemos querer ignorar, muito menos lançar anátema sobre as novas plataformas, tecnologias e modelos de informação e comunicação, e nomeadamente sobre as chamadas redes sociais. Eu agradeço de novo o convite formulado pela Associação Portuguesa de Imprensa, para que, em cujo futuro, que, contrariamente a alguns profetas da desgraça, vejo excelentes linhas de desenvolvimento, se e quando a associação, permitam-me dizer, a nossa associação, quiser abraçar esta aliança que Bertolt Brecht também soube formular num dos seus ensaios. E termino como comecei. Nada nasce do nada. O novo nasce do velho e é por isso mesmo que é novo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora a palavra à professora Irene Tomé para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Professora.
Bom dia. Começo por agradecer o convite para participar nesta conferência sobre a imprensa centenária portuguesa. Apresento cumprimentos à doutora Edith Estrela, ao doutor João Palmeiro, ao senhor presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, a todos os membros, obrigado, a todos os membros da Associação Portuguesa de Imprensa, também aos representantes aqui presentes dos jornais homenageados, aos participantes desta mesa e à restante assembleia aqui presente. A minha intervenção vai abordar a emergência do associativismo, os seus percursos, intercruzando com os aspectos políticos e socioeconómicos que diretamente ou indiretamente o influenciaram. Irei particularizar o associativismo de imprensa, que se espelhou na publicação de jornais, quer o país vivesse ou não, em períodos sociopolíticos conturbados. Os jornais foram uma fonte primária impressa muito importante, quer representem a classe operária, a patronal, bem como os jornais regionais. Foram um espólio riquíssimo para o estudo da sociedade portuguesa, dos governos constitucionais do fim da monarquia e dos da Primeira República. No que aos jornais regionais diz respeito, esta foi a pedra basilar para justificar a candidatura da imprensa regional centenária a património cultural e material da humanidade e, como afirmou João Palmeiro, há imensos jornais centenários no mundo, mas jornais regionais, com mais de 100 anos e com as características que são os nossos, é coisa rara. Não muda? Já está ligado? Portanto, este movimento associativo que, por obra de uma feliz coincidência, veio parar às minhas mãos, estes nove livros sobre o associativismo de classe, livros de registros do século XIX e XX, do início do século XX, vou enquadrar primeiro, portanto, o associativismo de classe na sua evolução histórica. É consensual que este percurso associativo seja dividido em quatro grandes períodos. Portanto, o primeiro período até 1891, depois de 891 até 1933, de 1933 a 74 e depois a partir de 74, 76. Quanto ao primeiro período, em Portugal, tal como no resto da Europa, o século XIX foi uma época de mudança de ideologias, com consequências a nível económico, político e social. E estes ventos de mudança europeus fizeram-se sentir no nosso país, principalmente na década de 50 do século XIX, depois de quase 30 anos de disputas entre a família liberal e os absolutistas. O crescimento industrial e as crises a ele associadas desencadearam novos cenários políticos, sociais, demográficos e urbanos que conduziram a um associativismo dos setores económicos e das classes sociais. Neste contexto, o movimento associativo português emerge por volta de 1850. Através da imprensa operária publicada, podemos compreender e aprofundar as causas de aproximação e de divergência entre os seus associados, os seus instrumentos de luta, as estratégias que foram desenvolvendo, como é que se organizaram, como é que foi o movimento associativo em si. Mas há uma ressalva que eu gosto de sempre de fazer. Mas se esta imprensa é um espólio riquíssimo, há que fazer uma ressalva. Na sua maioria, os representantes são as elites operárias que sabiam ler e escrever. Não podemos esquecer que em 1900 a taxa de analfabetismo das pessoas com mais de 7 anos rondava os 70%. E este é um dos principais fatores para que os movimentos sociais em Portugal fossem imaturos, desconhecendo a sua própria força, preocupando-se muito mais com as divergências internas e questões políticas do que propriamente com a luta de classes. Filomena Mónica refere que a percepção de classe mais vasta não nasceu espontaneamente no dia em que a um grupo de trabalhadores foi trabalhar com uma máquina ou fazer parte de uma associação. A sociedade portuguesa do século XIX era essencialmente rural, analfabeta e pobre, onde se verificavam graves deficiências estruturantes. Para a maioria dos trabalhadores, o associativismo tinha um caráter assistencial, preocupando-se muito mais com a ajuda na doença, no funeral, do que na de sua defesa e nos seus interesses profissionais. Para o mundo patronal, ele foi uma forma de poderem influenciar as decisões governamentais. Quanto às associações de classe, que eram já uma instituição com longa tradição em Portugal, desde as corporações, as ordens religiosas, as associações de socorros mútuos. O Código Civil de 68 já incluía o direito de associação sob a capa de mutualistas, na sua maioria eram mistas as associações, de patrões, comerciantes, de trabalhadores. A partir de 1880, muitas começaram já só a aceitar um dos grupos e, portanto, a fazerem a separação. Através da Lei de 9 de maio de 1891, que pela primeira vez autoriza e regula a constituição de associações profissionais, desde que compostas por mais de 20 indivíduos. A lei consagra o direito à livre associação de patrões ou de empregados, apesar de algumas restrições. Ou seja, os estatutos tinham que ser aprovados oficialmente, havia proibição de greves, proibição de constituição em federações e tinham que ter licença para aluguer de casa. A partir de 1818, principalmente de 19, estas reuniões teriam que ter presente sempre um elemento da autoridade. Apesar de se verificarem algumas lacunas, dado que, em relação a estes movimentos, as mulheres e homens eram escravos de uma nova forma de trabalho, sendo as mulheres e as crianças os mais explorados. A primeira associação de classe a ser constituída foi em Lisboa, em meados de janeiro de 1892, e a última em 31 de julho de 1933. Num total de 1.405 associações de classe, 323 eram patronais e 46 mistas. Principalmente a partir de 1919, muitas delas reformularam os seus estatutos, passaram a denominar-se Liga, União, Grêmio, Sindicato, Federação e todo este incremento foi interrompido com o movimento de maio de 1926. Estes são os livros de registro das associações de classe dos processos do número 1 ao 1405, a folha de rosto do primeiro livro e o termo de abertura da respectiva associação. Quanto ao movimento associativo e imprensa, na relação do movimento e da imprensa, 1891 a 1933, de realçar que nestas quatro décadas o desenvolvimento do movimento associativo espelhou-se na publicação de jornais, na medida em que, quase cada associação tinha o seu órgão próprio. Tal facto origina que muitas das vezes, a par da extensão da Assembleia e da Associação, por parte das entidades oficiais, o seu meio difusor fosse igualmente encerrado e os redatores eram presos ou deportados. A Constituição de 33 vem restringir a liberdade de expressão, de reunião e de associação. Os seis diplomas emanados da Presidência do Conselho de então vão estruturar o setor laboral e social e foram publicados em 23 de setembro de 1933, principalmente os decretos-leis que estabelecem as bases do Estatuto de Trabalho Nacional dos Grêmios e dos Sindicatos, situação que se manteve até ao seu término em 1974. No que reporta ao associativismo de imprensa, temos que as primeiras associações foram a Associação de Jornalistas em 1896, que em 1907 passou a denominar-se Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses. Depois, em 1998, surge a Associação de Classe de Imprensa Portuguesa, que em 1939 deixou de existir. Com o advento da República, da Primeira República, em 1905, a Associação de Classe dos Trabalhadores da Imprensa de Lisboa, que no mesmo ano passou a denominar-se Sindicato dos Profissionais da Imprensa de Lisboa, o que não era muito comum, porque os sindicatos, a denominação de sindicatos, vem a partir de 1918 ao 1919. Em 1921 é constituída a Casa dos Jornalistas, a Associação de Classe, que em 1931 vem juntar-se o Sindicato dos Profissionais da Imprensa de Lisboa, a Associação da Casa dos Jornalistas, a Associação Nacional da Imprensa e o Sindicato da Pequena Imprensa e da Imprensa Regional. Em 1932, todas estas associações passam a denominar Sindicato da Imprensa Portuguesa. No início do corporativismo da imprensa não livre, foi constituído o Sindicato de Jornalistas em 1934, com sede em Lisboa. Dentro do setor havia várias pequenas associações de classe e sindicatos de dimensão reduzida, ligados à produção de jornais, à sua distribuição e venda, que após a regulamentação de 33, congregam-se em estruturas definidas pela legislação em vigor. Uma ressalva, as associações de classe, elas eram constituídas, desde que tivessem mais do que 20 elementos, muitas vezes pelo ofício em si, sei lá, Associação dos Alfaiates, Associação das Costureiras, Associação dos Marcadores de Moldes, Associação eram divididas por género, por local e assim sucessivamente. Daí terem sido constituídas 1.405 associações de classe entre a lei de 1891 e o terminar de todas estas estruturas em 1933. A consciência de classe das associações ligadas à empresa, nomeadamente a de jornalistas, foram sempre aquelas que os seus associados tinham uma nítida consciência de classe e cujas reivindicações desencadearam lutas aguerridas, espelhadas nos seus órgãos de imprensa. Após agosto de 1931, a imprensa ligada às associações diminuiu drasticamente e até 1937 cessaram a publicação legal dos periódicos ligados às associações de classe e dos periódicos ligados aos oito partidos até então existentes. Entre 1834 e 1934, as publicações periódicas operárias representavam 122 títulos. E o número de títulos publicados...
1022.
Desculpe, 1022 títulos. E o número de títulos publicados na imprensa patronal eram de 227. Entre 1850 e 1930, esta foi a produção. Este número de títulos pode ser explicado pelos fins que as publicações serviam. Era necessário captar a atenção dos leitores a todo custo e cada um o queria fazer à sua maneira. A parcialidade era uma constante. Uma boa publicação devia tomar partido, tornando-se este Portugal impresso bastante apelativo para alguns setores da sociedade. Obrigada pela atenção e termino formulando votos para que os 36 jornais regionais portugueses que neste momento figuram na lista da União Europeia proposta pela Comissão, que decidiu apostar na criação de um espaço regular de informação que desse visibilidade aos meios de comunicação regionais europeus, dada a importância que a Comissão considera terem, que é fundamental na divulgação das questões europeias junto dos cidadãos, lista da qual fazem parte alguns dos jornais que hoje homenageamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Eu não vou fazer comentários, até porque não fazem muito sentido e, sobretudo, porque também temos muito pouco tempo para que depois possa haver o debate e o painel com os representantes dos diferentes grupos parlamentares. E passo agora a palavra, então, a António Valdemar, para ou falar daqui ou dali, como quiser.
Sim. Muito bom dia. Eu queria isto um pouco mais baixo. Quem é que trata disso? Mais baixo um bocado.
Mais baixo?
Sim. Eu julgo que até não preciso, mas isto está alto demais.
É o microfone ou é o problema?
Não, é isto aqui. Quero isto mais baixo para não fazer ressonância. É assim, é? Muito bom dia a todos. Excelentíssima senhora doutora Dona Edith Estrela, ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Educação e Comunicação Social da Assembleia da República e em representação do seu Presidente, Sr. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. Excelentíssimo Sr. Dr. João Palmeiro, ilustre Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, e meu querido amigo, há 50 anos que este ano se completam. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Artur Anselmo, eminente Presidente da Academia das Ciências de Lisboa e também eminente Presidente da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa, meu querido amigo, há mais de 50 anos. Senhora Doutora Irene Tomé, Doutor Carlos Correia, Doutor Lino Pinhal e Doutor Elísio da Assunção, em todos os seus graus e qualidades. Senhores deputados, senhores diretores e redatores de jornais, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, a inauguração na Assembleia da República da notável exposição Imprensa Centenária Portuguesa, permite, mais uma vez, uma reflexão necessária em torno de questões essenciais relativas ao futuro da comunicação social e, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência e um alerta em frente às dificuldades, às incertezas, aos riscos e às ameaças com que se debate este setor, que requer soluções adequadas e urgentes. Estamos na Casa da Democracia e na Casa da Democracia estamos igualmente perante um dos setores que representam outro pilar da democracia. Estou quase a completar 60 anos de profissão exercida em tempo inteiro e em exclusividade. E faltam-me poucos dias, alguns dias, para tão bem completar 80 anos de idade. E 80 anos de idade com o orgulho de ser açoriano e de ser, ao mesmo tempo, uma décima ilha neste outro arquipélago que é Lisboa e que se tornou uma das minhas cidades adotivas. Embora se conheçam números que ultrapassam os 10 mil jornalistas credenciados para o desempenho de funções nos jornais, nas rádios e nas televisões, decorre atualmente uma reclassificação que já admite reduzir para 5.700 as carteiras válidas para os profissionais da comunicação social. Possuo a carteira número 24 e, com dois recentes óbitos, deve ser a 22, mas julgo um pouco menos, do Sindicato Nacional de Jornalistas. Será, porventura, por esta prova da antiguidade que mereci a obsequiosa deferência de ser hoje e aqui um dos oradores deste acontecimento? Será por ter a minha atividade identificada com jornais centenários aqui representados, pelo menos no ecrã, como o Diário de Notícias, onde estive décadas e décadas sucessivas? Ou será então por ter desempenhado funções, repito, em tempo inteiro e em exclusividade de funções, na chefia da redação do 1º de Janeiro, entre 1968 em 1980, um jornal que lamentavelmente desapareceu quando avançava para o centenário da sua fundação? Ou será ainda, caros amigos, por ter sido no fim dos anos 50, princípio dos anos 60, repórter do jornal República, onde iniciei com muito orgulho a profissão, um jornal que surgiu pouco depois do 5 de outubro de 1910 para consolidar a Revolução e que, mais tarde, durante décadas, se empenhou em restituir a República e a democracia, mas num período repleto de tensões, teve o seu insólito desaparecimento? Senhor Presidente Artur Anselmo, Sr. Dr. João Palmeiro, senhores deputados, senhores jornalistas, ilustres colegas, minhas senhoras e meus senhores, nomeadamente Senhora Presidente e todos os presentes e colegas desta mesa. A exposição que hoje se inaugura na Assembleia da República coloca-nos perante duas referências cronológicas muito assinaláveis. O ano de 1835 e o ano de 1918. O ano de 1835, quando apareceu a 18 de abril na ilha de São Miguel, o Açoriano Oriental, o mais antigo jornal português e um dos mais antigos da Europa e do resto do mundo, coincidiu com um período turbulento da história regional e da história nacional. E o ano de 1918, ano da publicação do jornal Almonda, também coincidiu com um ano repleto de acontecimentos, entre os quais a morte trágica de Sidónio Paes. Uma insurreição militar entre liberais e miguelistas em Ponta Delgada, em abril de 1835, contemporânea da publicação do Açoriano Oriental, provocou dezenas de mortos, barbaramente abatidos, esquartejados, cadáveres salgados e de pessoas enterradas vivas. A revolta dos calcetas, como ficou conhecida, verificou-se entre o Forte de São Brás e o espaço fronteiro em que se insere o Convento de São Francisco e o Convento da Esperança, em cuja cerca, numa tarde cinzenta e opressiva de setembro, Antero de Cantal foi ao encontro com a morte. E foi ao encontro com a morte exatamente num banco, em cima do qual existe uma âncora e onde se lê Esperança. No plano nacional, 1835 é um ano em que se registaram muitas outras ocorrências e que são habituais nos processos revolucionários. Procedia-se, por exemplo, à venda dos bens nacionais e, simultaneamente, à troca de dinheiro por títulos honoríficos. As condecorações foram e continuam a ser um apetite de muita gente. As nacionalizações consolidavam o aparelho governativo, instaurando uma política de empregos públicos que daria lugar a uma expressão que passou a ser utilizada noutras conjunturas. Chamou-se e chama-se, estou a citar Oliveira Martins, Joaquim Pedro, comer à mesa do orçamento. Mas como o dinheiro não chegava para as despesas e para satisfazer exigências da classe política, era contraído mais um outro empréstimo em Londres, recorria-se ao banqueiro Rothschild por intermédio de Mendizábal, que chegou a ser primeiro-ministro de Espanha de olhos postos em Portugal, conforme tem acontecido noutras alturas e até nos nossos dias. Haja vista a maior parte da banca pertencer à Espanha. É uma nova forma de iberismo. O que sobrou dos bens nacionais serviu, entretanto, de caução, mas dia após dia avultavam as consequências da dívida, as obrigações dos juros e a precariedade económica. O governo presidido por Rodrigo da Fonseca, conforme se lê em testemunhos contemporâneos, nomeadamente o Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins, era, estou mais ou menos a citar, uma excrescência fatal e cancerosa, um contínuo germinar de cogumelos das intrigas da camarilha, indiferente a murmurações. E Rodrigo da Fonseca conseguia equilíbrios que parecia impossíveis. As sátiras de 1835, o ano do Açoriano Oriental, provinham de todos os setores e uma delas parece extraída hoje em dia das redes sociais e retrata o Portugal político, neste caso concreto, de 1835. E eu passo a citar. Um pasteleiro precisa fabricar um pastelão e, porque tinha de tudo, deu-lhe o nome de Fusão. Em 1835, no ano da fundação do Açoriano Oriental, designava-se Fusão a solução governativa que, noutras épocas, voltaria a ser adotada com este e com outros nomes, alguns dos quais nossos conhecidos e de uso corrente. O ano de 1918, data da fundação do Almonda, que se publica em Torres Novas, faz parte do limite final dos jornais centenários existentes em Portugal e não é menos fértil em acontecimentos determinantes nas áreas políticas, sociais e culturais. Foi em 1918, o ano do consulado de Sidónio Paes. Transformou as estruturas políticas, ideológicas, culturais, diplomáticas e religiosas da República, proclamada em 5 de outubro de 1910, definida na Constituição de 1911. Ao fim de um ano de modificações radicais e consecutivas, Sidónio Paes foi abatido na Estação do Rocio. Temos aqui o começo do jornalismo. O professor Artur Anselmo, mestre de todos nós, eminente confrade e querido amigo, falará sobre este tema, as origens da Gazeta, outro. Ah, sou eu é que tenho que dar aqui a Gazeta. Gutenberg, que já foi falado pela professora Edith Estrela, primórdios da tipografia, estamos na imprensa centenária. Isto dá ou não dá? Assim. A Gutenberg. Temos a Gazeta. Temos a tese errada de que é jornalista, o primeiro jornalista, o Severino de Faria, com a relação de 1627, Leite de Vasconcelos também embarcou nesta tese que provém do Dicionário de Inocência e de outras fontes, mas está mais provado por Alfredo da Cunha, que foi diretor do Diário de Notícias e muito conhecido por circunstâncias tristemente célebres, que a Gazeta é a Gazeta de Lisboa de 1641, o primeiro jornal português, porque assegurava a periodicidade. As comemorações feitas em 1941 e um anterior trabalho de Alfredo da Cunha, também já parte do qual publicado no quarto volume da História da Literatura dirigida e coordenada por Albino Fujar de Sampaio, clarificam que é a Gazeta o primeiro jornal português e o primeiro jornalista profissional, é Manuel de Gallegos. O século XVIII, o século XIX, é o despertar da imprensa no continente, nas ilhas e nos territórios ultramarinos. Não digo todos, porque é já no século XX que aparece a imprensa em Timor. Ora, as fontes do jornalismo do século XIX e que se projetam a ser o século XX estão no panorama de Alexandre Herculano, mas estão fundamentalmente na Revista Universal Lisbonense, e foi António Feliciano Castilho que, na Revista Universal, fixou as fórmulas, as normas, o método de estilo que se usou até eu entrar na profissão no ano quase longínquo, ou se calhar longínquo, 1958. Ontem, às tantas horas, realizou-se, com a solenidade e brilho que era de prevenir, o seu cardeal patriarca celebrou a missa de pontifical na Sé Patriarcal de Lisboa, deflagrou violento incêndio na costa de Caparica, etc, etc. É António Feliciano Castilho que fixou exatamente este modelo e este formulário de redação que, segundo António da Silva Túlio, na primeira ou numa das primeiras histórias de jornalismo, brinda aos senhores assinantes do Diário de Notícias, refere essa circunstância. Em abril de 1835, estavam a seguir este modelo. E este modelo vai acentuar-se particularmente nos Açores, durante a permanência de António Feliciano de Castilho, de 1849 a 1852 ou 3, sendo um dos seus principais discípulos, Francisco Maria Sopico, no jornal A Persuasão. Mas fixemos no jornal mais antigo que há em Portugal, porque o mais antigo em língua portuguesa será, na minha modesta opinião, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, / o Jornal de Pernambuco. Cícero Sandroni, até há pouco presidente da Academia Brasileira de Letras, fez a história do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, considerando o mais antigo jornal de língua portuguesa. De língua portuguesa. Enquanto o Açoriano Oriental será o mais antigo jornal publicado em Portugal. Manuel António de Vasconcelos, numa recriação de um artista e retratista contemporâneo, o túmulo do fundador na Ilha de São Miguel, Manuel António Vasconcelos, foi tragicamente envenenado pela mulher num ato de ódio que já nessa altura também eram frequentes. Ora, temos o primeiro número do Açoriano Oriental. O primeiro número do Açoriano Oriental que ali se encontramos, que é de abril de 1935, é um jornal feito com um prelo que pertenceu ao Dr. António Borralho. O Dr. António Borralho é um médico natural da Ilha do Faial, figura relevante dos primórdios da maçonaria em Portugal, introdutor da fotografia nos Açores, e foi através do prelo do primeiro número do Açoriano Oriental que foi impressa, Artur Anselmo corrigirá e dará outros elementos, A Voz da Razão, de José Anastácio da Cunha, segundo um dos testemunhos de Inocêncio Francisco da Silva e outros. O germinar dos cogumelos, nós temos aqui, como referi, o Rodrigo da Fonseca de Magalhães e o famoso ministro e político espanhol com grandes olhos postos em Portugal, chamado Juan de Dios Álvarez Mendizábal. Ora, o jornal mais antigo, o mais antigo jornal publicado no continente português é, sem dúvida nenhuma, A Aurora do Lima. A Aurora do Lima, de Viana do Castelo, do qual o mais antigo colaborador é o meu querido amigo e confrade, Artur Anselmo. E este jornal tem várias singularidades. Os irmãos Barbosa, leitores da imprensa do Porto, verificaram que surgia um nome que se iria evidenciar, não apenas nos jornais, mas na história da literatura portuguesa. Essa figura é Camilo Castelo Branco, que é o primeiro redator do jornal A Aurora do Lima. E A Aurora do Lima, no seu percurso mais que centenário, passou dos prelos para as soluções digitais. É um jornal que honra a imprensa portuguesa à semelhança dos outros 30 e alguns que estão hoje aqui representados. Ora, segue-se o Diário de Notícias. O Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho, discípulo de Castilho, discípulo de António Rodrigues Sampaio, na Revolução de Setembro, e que introduz... Posso continuar? Posso continuar. Muito obrigado. E que introduz uma nova etapa no jornalismo português. O Diário de Notícias procura despartidarizar a imprensa e, simultaneamente, está com a preocupação de lançar os anúncios. Os anúncios para o povo e a pequena burguesia, a fim de dar conhecimento das necessidades quotidianas. O Diário de Notícias está na continuidade de um processo quase que a atingir os 200 anos. Nós saudamos o Diário de Notícias, sinto-me particularmente ligado ao Diário de Notícias, embora não tenha sido convidado pelas duas últimas direções para ser ao menos convidado das manifestações que lá se efetuaram, quando tenho 49 anos da minha vida ligados ao Diário de Notícias. Tive a honra de ter como diretor Augusto de Castro Sampaio Corte Real. Era um navegador de mar alto numa cidade de cacilheiros. Sejam quais forem as observações que possam fazer acerca da versatilidade política de Augusto de Castro. é uma das maiores figuras da história do da literatura, como cronista, como dramaturgo e, fundamentalmente, como jornalista. Tive a oportunidade, recentemente, na Faculdade de Arquitetura, na homenagem que foi prestada ao arquiteto e meu querido amigo e confrade, Augusto Pereira Brandão, de lançar um apelo que renovo à senhora professora doutora Edith Estrela e aos parlamentares aqui reunidos, para que se proceda à salvaguarda do edifício do Diário de Notícias, que faz parte do património classificado, primeiro jornal construído de raiz, pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, que renovou a arquitetura religiosa e a arquitetura civil de Portugal no século XX, que teve a principal colaboração de José de Almada Negreiros, cujo nome dispensa quaisquer outras referências, para que esse edifício, posto à venda ou já vendido, seja devidamente salvaguardado perante as utilizações a que vai ser sujeito numa zona nobre de Lisboa. E já que falamos de património, desde o Ministro da Cultura às instituições ligadas à defesa e salvaguarda do património, têm a obrigação moral de zelar pelo presente e pelo futuro de um jornal, do primeiro jornal construído de raiz, e a que estão associados os nomes de Porfírio Pardal Monteiro e de José de Almada Negreiros. Eduardo Coelho, fundador do Diário de Notícias, no álbum de glórias de Rafael Bordal, a primeira sede do Diário de Notícias, atual Rua do Diário de Notícias, no bairro Alto, a antiga Rua dos Calafates, o edifício emblemático que é a primeira sede construída para um jornal em território português. A Revolução de Setembro e Espectro, uma das grandes fontes do jornalismo que prosseguiu durante o século XIX e que também, lamentavelmente, quase que esteve para ser centenário, mas não foi. Segue-se o Diário dos Açores, da minha terra. Colaborei no Diário dos Açores. Os meus primeiros textos foram também publicados no Diário dos Açores, antes de escrever num jornal escolar do Colégio Moderno, onde tive a honra de ser aluno de Mário Soares entre 1950 e de Maria Barroso entre 1953 e 55, uma amizade que perdurou e perdura na íntegra. O Diário dos Açores é, além de ser um precursor da autonomia, da livre administração dos açorianos, é um jornal que, entre outras singularidades, publicou a primeira versão em língua portuguesa do Manifesto Futurista de Marinetti. Essa revelação, feita já por várias pessoas, começou por ser feita pelo Marquês de Jacmo Correia, Aires de Jacmo Correia, pai de Margarida Vitória, a última musa de Vitorino de Mésio, na revista Miquelense, ao fazer a biografia de Luís Francisco Bicudo, que foi o tradutor, pouco depois da saída no Figaro do Manifesto de Marinetti, que vai ter profundas consequências na geração do Orfeu e nas gerações seguintes. A imprensa a seguir e no fim da primeira metade do século XIX e até à Primeira República e até ao regime que se seguiu, é marcada por duas ou três correntes. O magistério republicano de Sebastião Magalhães Lima, Heliodoro Salgado e França Borges, na parte republicana, e na parte católica e monárquica, por Sena Freitas, Abúndio da Silva, Fernando de Sousa e Moreira de Almeida. Esta imprensa vai refletir. Estas duas vertentes da imprensa portuguesa, a republicana e a católica, vão refletir-se de forma muito significativa em vários jornais aqui representados e honrosamente colocados na exposição a inaugurar hoje na Assembleia da República. Um dos quais, o jornal A Guarda, que manteve a fidelidade aos princípios. E essa fidelidade aos princípios resultou do grande confronto ideológico entre o então Bispo da Guarda e futuro Arcebispo de Braga, Manuel Vieira de Matos, principal redator da Pastoral Coletiva do Episcopado de 1911, contra a Lei da Separação da Igreja, de Afonso Costa, decretada a 20 de abril de 1911. É evidente que outros jornais se integram, isto está bastante mal. Esta outra geringonça não está a funcionar muito bem. Temos jornais, a par do jornal A Guarda, há jornais republicanos, como o Cardeal Saraiva, da Ponte de Lima, que também se publica até hoje. O Cardeal Saraiva faz evocar uma notável figura do Episcopado que se distribuiu para além do seu munus eclesiástico por várias áreas da história, da filologia, da história de instituições, desde as academias até outras, e que marcou uma época significativa na história da Igreja e na história do pensamento liberal. Entretanto, há duas correntes que vão ter uma influência decisiva em jornais aqui representados. O integralismo lusitano, que é a luta contra a República, de que eu destaquei apenas António Sardinha e José Hipólito Raposo, e por outro lado, a Seara Nova, que procura a defesa de uma nova República, e em que eu destaco duas figuras notáveis, uma das quais tive ligações familiares e foi meu encarregado de educação, foi António Sérgio, quando eu estive no Colégio Moderno, o outro foi Raul Proença, um dos meus mestres. Jornal de grande significado e que se vai refletir até hoje, é o jornal A Ordem. É o jornal A Ordem, que está evidentemente na grande linha do jornalismo católico e monárquico. O Dever, que é um dos jornais dos Açores, também que se insere nessa linha tradicional. E com uma curiosidade, é o único jornal onde tem um colaborador semanal assíduo, que continua a escrever, tem 103 anos, chama-se Irmelindo Ávila, antigo seminarista, nascido em 1915, colega de curso de um colega e querido amigo meu e também da minha família, o padre Denis da Luz. Ora, temos aqui também, nesta sequência em que se vai inserir com características muito próprias e que eu tive a honra de ser convidado para usar da palavra nos 125 anos, o Correio do Ribatejo, aqui representado pelo meu querido amigo Paulo Narciso e ligado a uma época em que eu lecionei comunicação social em Santarém, período bastante agradável e onde eu reformulei a minha vida pessoal e familiar. Ora, uma parte destes jornais decorre entre uma parte do regime liberal e o fim do constitucionalismo. Vão desde Dona Maria II até Dom Manuel II. Mas também prosseguem na República, que vai de Teófilo Braga ou Manuel de Arriaga, conforme quiserem, de 1911 até 1918. É este arco temporal, espacial e ideológico que faz circunscrever estes jornais, hoje aqui representados, e que, na sua diversidade, no seu pluralismo de opinião e de crítica, representam um grande legado cívico e cultural que hoje a Assembleia da República, aqui representada pela doutora Edith Estrela, dá a honra de patrocinar com esta sessão e também com a exposição que nós vamos inaugurar. Espero e julgo que esperamos todos nós, ou quase todos nós, que no hemiciclo da Assembleia da República sejam debatidas questões essenciais acerca do presente e do futuro da comunicação social, não esquecendo a salvaguarda do edifício do Diário de Notícias, sujeito a negócios de vária ordem, e que nós temos que transpor no sentido da defesa, da valorização e da salvaguarda do património edificado, em paralelo com o património cultural de que fazem parte os mais de 30 jornais, hoje aqui representados na pessoa dos seus ilustres diretores, redatores e colaboradores, e cuja honra da sua presença fazem augurar o futuro que se deseja com as medidas que são necessárias. Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, queridos amigos e colegas.
Muito obrigada. Depois farei uns breves comentários, designadamente em relação ao edifício do Diário de Notícias, mas agora a palavra é do professor Artur Anselmo.
Obrigado, tarefa difícil a minha.
Obrigado, mestre de todos nós.
Não, tarefa difícil a minha, porque de facto, depois desta brilhante intervenção, quem sou eu para acrescentar grande coisa de novo? Vou diverti-los um pouco, porque incumbe-me falar do primeiro redator do jornal mais antigo do continente, que é a Aurora de Lima, e esse redator, como foi lembrado por António Valdemar, chamou-se Camilo Castelo Branco. As circunstâncias em que o proprietário do jornal, José Barbosa e Silva, entra em contacto com Camilo Castelo Branco para ele ser o redator do jovem jornal Aurora de Lima, são conhecidas, embora não totalmente. e tive há alguns anos a felicidade de encontrar o documento que faltava para explicar a ida de Camilo para Viana. Vamos às referências cronológicas. Aurora de Lima nasce em 15 de dezembro de 1855, é dirigida pelo Major João Batista de Oliveira. A função de diretor nesta época é muito conhecida, quer dizer que o diretor não dirige grande coisa nos jornais, dá o nome, geralmente é uma figura, enfim, conhecida da localidade onde o jornal se publica, uma figura grada, como então se dizia, e, enfim, essa função coube a um major João Batista de Oliveira. Os proprietários são os irmãos Barbosa e Silva, um dos quais é também um homem de letras, que é José Barbosa e Silva. Esta família Barbosa e Silva era uma família muito conceituada em Viana, não tanto pela parte intelectual, mas, como sucede nos meios pequenos, pela parte financeira. É uma família que dispõe de uma fortuna invejável e, por isso, o jornal acaba por ser não tanto um negócio, mas, sobretudo, um divertimento da própria família. José Barbosa e Silva tem, enfim, uma paixão por uma irmã de Camila, de Ana Plácido. E agora vamos entrar no imbróglio sentimental que explica a ida de Camilo para Viana. Camilo está apaixonado violentamente por Ana Plácido. Ainda o assunto, enfim, dessa relação está bastante no meio familiar muito restrito. E quando o José Barbosa e Silva convida o Camilo a ir para Viana dirigir a Aurora de Lima, e faço notar, entre parênteses, que a figura do redator é a figura mais importante nessa época nos jornais. O redator é uma espécie de pessoa, enfim, topa tudo, que redige de uma ponta a ponta, se for preciso, o jornal. Aliás, basta ler a correspondência dos leitores para os jornais quando os leitores não se dirigem tanto ao diretor, mas ao senhor redator. O senhor redator é o homem de confiança dos proprietários dos jornais. Então, Camilo Castelo Branco diz ao Barbosa e Silva: bom, eu posso começar a colaborar, mas não me agrada muito a ideia de ir viver para Viana. Estou aqui no Porto. Ele, entretanto, tinha abandonado uma relação com a freira Isabel Cândida, a quem, aliás, Camilo Castelo Branco tinha entregue a educação da filha que tinha tido, Patrícia Emília, e começa então o novo romance amoroso, que é com Ana Plácido. Camilo Castelo Branco começa a colaborar ainda no Porto, na Aurora de Lima, e no ano de 1856, portanto, no primeiro ano, por assim dizer, da vida da Aurora de Lima, uma vez que ela que começou a passar-se no fim de 55, durante o primeiro ano ele hesita, vou ou não vou, para Viana, mas continua a mandar as suas colaborações. Essas colaborações são, de uma maneira geral, excelentes, estão reunidas na sua maior parte, porque há muita colaboração camiliana da Aurora, que é de difícil identificação, quer dizer que são textos não assinados ou assinados com usos numerosos, pseudónimos, que Camilo usava. O mais conhecido era o Enxota Cães da Matriz, lá na Aurora de Lima, mas tinha muitos outros, e dizia eu que essa colaboração está criteriosamente recolhida por Júlio Dias da Costa nos dispersos de Camilo, coleção magnífica que valeria a pena um dia reeditar. Ora bem, então, as crónicas são geralmente muito críticas, sobretudo para a sociedade portuense. Camilo disputa então com Faustino Xavier de Novaes o título, digamos, de folhetinista número um do Porto. E, enfim, são muitas as farpas lançadas por Camilo a Faustino, por Faustino a Camilo. Camilo, quando desafiado por Faustino, responde nas páginas da Aurora de Lima, responde sempre com muita graça, e tem uma particularidade interessantíssima esta colaboração de Camilo, é que ela é feita a partir do noticiário corrente. São as informações que são divulgadas pelos outros jornais, são os assuntos, enfim, de rua, são aqueles conflitos banais que ocorrem em todas as cidades. No primeiro tempo, isso tudo inspirado na vida do Porto, e depois, mas aí, já quando Camilo decide finalmente partir para Viena, inspirados nos acontecimentos locais de Viena. A cidade de Viena é uma cidade extremamente pacata, ainda hoje é. É uma cidade muito ligada à cultura, devo dizer, só encontrei esse paralelo talvez nos Açores. As famílias vienenses tradicionais são famílias bastante cultas. Para a generalidade, enfim, do que se chama hoje de cultura, de facto, há uma cultura muito viva nessas famílias tradicionais. E a família Barbosa e Silva é uma família, talvez, das mais cultas da cidade de Viena. Bom, voltando então ao assunto que leva, finalmente, Camilo Castelo Branco a tomar a decisão de ir para Viena. A irmã de Ana Plácido, que se chamava Antónia, tinha sido aconselhada pelos médicos para evitar uma tuberculose que parecia iminente, a instalar-se numa zona elevada, podia ser, enfim, a encosta de uma montanha, por exemplo. Todos nós, enfim, pessoas já de uma certa idade, para não dizer velhas, se lembram muito bem, eu próprio lembro-me bem que a minha mãe esteve internada no Sanatório Sousa Martins, na Guarda. Nesse tempo mandavam-se as pessoas, enfim, atacadas de tuberculose, instalar-se nas elevações.
Cura de ares,
exatamente. Às vezes podia ser também simultaneamente a cura de águas e em certos casos, lá no Alto Minho, também a cura de vinhos. Acontece que Antónia estava tuberculizada e os médicos aconselhavam, então, uma cura de ares. Barbosa e Silva namora Antónia e escreve a Camilo dizendo: vem, porque talvez se consiga aqui arranjar-te uma instalação. Tudo isto é muito em segredo, mas eu vou fazer diligências para se alugar uma casinha em São João de Arga, e vou arranjar uma governanta. E é muito interessante, e aí a minha descoberta, entre aspas, porque não se descobre aquilo que toda a gente pode encontrar, que é um anúncio publicado na Aurora de Lima, que diz assim: precisa-se de uma pessoa que tenha a capacidade de se encarregar da educação de umas meninas e que ao mesmo tempo governe a casa. Quem estiver nestas circunstâncias, dirija-se a esta redação, aonde se lhe dirá com quem pode tratar. Este anúncio é publicado por Camilo Castelo Branco e é publicado por José Barbosa e Silva, e Camilo é informado de que o anúncio tinha saído. Eu não afirmo que a articulação de ambos os factos, a correspondência Camilo José Barbosa e Silva e o texto do anúncio possa fazer-se de ânimo leve. Não tenho a pretensão de entrar no segredo do imbróglio camiliano que ainda hoje constitui a passagem de Camilo por Viana, mas creio que é difícil encontrar uma prova textual mais evidente de que alguma coisa se passava no pensamento dos dois amigos a respeito da escolha da casa de São João d'Arga, porque é na encosta do Monte Santa Luzia, em São João d'Arga, que Camilo vai instalar-se quando chega a Viana. A notícia da chegada de Camilo é muito interessante, é publicada na Aurora de Lima e diz o seguinte: chegou ontem de tarde esta cidade, vindo do Porto, nosso particular amigo e colega, o Sr. Camilo Castelo Branco, que conta, por motivos de saúde, residir temporariamente nas amenas e risonhas margens do Lima. Este cavalheiro distinguirá com a sua colaboração as colunas deste jornal. Seria suspeito à amizade expansiva tributar, como era devido, às boas-vindas ao abalizado e primoroso escritor. A Viana, à sua ilustração e ao seu nome nas letras portuguesas, damos nós cordialíssimos emboras pela distinção de tão honrosa visita. O seu Camilo Castelo Branco era esperado no caminho por muitos dos seus amigos e, conjuntamente com ele, vinha também o nosso estimável amigo, o Sr. Santana e Silva, abade de São Martinho da Barca, vocação muito esperançosa da eloquência sagrada e um dos primeiros ornamentos do púlpito portuense. Esta era a redação. E então Camilo chega a Viana e por lá fica durante alguns meses. Eu, lendo a biografia de Camilo, lembro, ocorre-me muitas vezes aqueles versos do Fernando Pessoa que dizem: mas eu alheio sempre, sempre entrando o mais íntimo ser da minha vida, vou dentro em mim a sombra procurando. Eu penso que estes versos se aplicam como uma luva à personalidade de Camilo Castelo Branco. Ele está durante alguns meses, 7 meses aproximadamente, entre 1856 e 1857, vivendo em São João d'Arga. Pois há pormenores interessantíssimos do género indecisões de Camilo. Leva o cão, não leva o cão? O cão era o famoso martírio que ele também imortalizou numa das suas páginas. Não levou o cão, cortou relações com a freira, tencionava encontrar-se com Ana Plácido na casinha de São João d'Arga, mas, surpresa das surpresas, Ana Plácido escreve a dizer que não vai, que a irmã está melhor, que não é preciso mudar em Dares, e Camilo fica, como se diria em bom português, a chuchar no dedo. Então, o que é que ele faz? Escreve uma carta ao José Barbosa e Silva, que eu vou ler, e diz o seguinte: meu caro Barbosa, podes taxar esta carta de puerilidade, podendo eu anunciar-te de viva voz. Prefiro, porém, este expediente. Não posso aqui viver. Falta-me tudo, porque o tudo para mim é a paz de espírito, sem a qual é doloroso, se não impossível, o trabalho. Vim procurar saúde e estou pior. Esperava, ao menos, as delícias da natureza. E isto aqui é terrível. Não há refúgio nenhum para um homem sem relações. Vou para o Porto brevemente, vou trabalhar para ressarcir o que me têm custado estas evoluções tão nocivas ao espírito como a magra algibeira. Continuarei a colaborar na Aurora o tempo que quiseres e aceitarei o jornal quando ele produza o necessário para eu poder aqui ter as comodidades que deixei no Porto. Virá então essa espécie de família que não posso hoje amputar da minha alma afeita e agradecida. E depois agradece-lhe, enfim, os objetos que ele comprou para se tornar viável a residência em São João d'Arga. A colaboração de Camilo vai continuar na Aurora de Lima. É uma colaboração riquíssima, como digo, falta identificar alguns dos pseudónimos. Isto quer dizer o seguinte: Camilo tinha alma de jornalista, sem dúvida nenhuma. Que Camilo era um temperamento irrequieto, que nunca estava bem num sítio durante mais que alguns dias, também é verdade. E hoje compreendo bastante bem que o isolamento fosse uma espécie de castigo para aquele temperamento de viajeiro que estava muito de acordo com a sua alma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim deste painel. Eu agradeço muito as brilhantes intervenções dos nossos oradores e agora pedi-lhes que cedessem lugar ao próximo orador, ao diretor executivo da Visa Press, Carlos Eugênio. Só por favor.
Bom, muito obrigado.
Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado. Gostaria
peço desculpa. Eu não quero estar a chamar a atenção agora neste momento, mas acho que vou fazê-lo. Estamos a dizer que estamos com meia hora de atraso, portanto, se houver possibilidades de cultivar o seu poder de síntese, eu agradeço.
Mas peço desculpa,
não lhe queria de maneira nenhuma limitar aquilo que não fiz em relação aos anteriores oradores.
Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer em primeiro lugar à Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Juventude e Desporto esta organização e a presença de poder estar aqui. Gostaria também de saudar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, o Sr. Vice-Presidente da Visa Press, as Sras. E os Srs. Deputados e os demais presentes. Olhando de uma perspectiva histórica, desde sempre o homem tende a proteger as suas criações intelectuais, as evoluções tecnológicas e a facilidade de cópia dessas criações estão na base de todas as questões elaboradas em torno da temática do que é e como deve ser efetuada a proteção destas mesmas criações. Em Portugal, os primeiros registros de proteção de criações intelectuais datam do século XVII, mas curiosamente somente em 1838 foi consagrado na Constituição o direito de propriedade dos escritores sobre os seus escritos, ainda que só em 1851 a proposta de lei que visava a regulação de tais direitos fosse aprovada nesta Casa e tornando Portugal num dos países pioneiros na defesa dos direitos de autor. Em 1911, com a adesão de Portugal à Convenção de Berna para a proteção dos direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas, houve finalmente a entrada no léxico português do termo direito de autor. Ao longo do século passado, as alterações tecnológicas foram sendo cada vez mais disruptivas e o direito de autor, consagrado em 1948 na Declaração Universal dos Direitos do Homem, foi sofrendo as devidas alterações face às novas inovações que fizeram do século XX, um dos mais inventivos até ao momento. Relativamente ao direito de autor de obras coletivas, como são as de cariz jornalístico, este direito está consagrado desde 1966, a quando da criação do primeiro Código de Direito de Autor português, no seu artigo 13º, número 3, mantendo-se até aos dias de hoje. É certo que no decurso do caminho trilhado, no âmbito da proteção das obras de cariz jornalístico, houve, a bem da democracia, a inclusão de certas exceções e gostaria de partilhar convosco o meu entendimento sobre uma exceção em particular, talvez a mais polémica. Assim, o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, no seu artigo número 7, número 1, a linha A, diz que estão excluídos da proteção as notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com caráter de simples informação, de qualquer modo divulgados. Desta forma, importa clarificar o que não são notícias do dia. A notícia ou o relato de acontecimentos que constitua a criação do espírito, nomeadamente pelo seu estilo e forma de expressão, se forem textos assinados ou marcados pela sua criação, então deverá entender-se que merecem proteção. Por conta desta definição, podemos hoje estar nesta casa, a homenagear os jornais centenários, cujo exemplo não podia espelhar melhor a afirmação anterior. Mas chegados ao século XXI, surgiram tecnologias cada vez mais disruptivas, nomeadamente a Web 2.0, que permite que os utilizadores sejam ao mesmo tempo consumidores e produtores de conteúdos, o que levou a que a tradicional forma de consumo de conteúdos jornalísticos fosse alterada substancialmente. levando a que a adaptação a esta nova realidade seja algo que os editores e donos deste tipo de publicações não podem escapar. Neste momento ímpar na sociedade digital, não existem somente oportunidades, também existem ameaças. Estas ameaças consubstanciam-se na falta de remuneração adequada ao modelo de exploração das obras, que vinha até então a ser seguido, alicerçado fortemente nas receitas de publicidade. As receitas desta publicidade, por conta de vários motivos, deslocaram-se para os chamados grandes agregadores de conteúdos no mundo digital, os Big Five, a Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook e Amazon. Estas entidades e outras que hão de certamente surgir têm, na sua grande maioria, o seu negócio assente em disponibilização de conteúdos em ambiente digital e na comercialização de dados estruturados e, uma vez que tudo o que é digital é incorpóreo, torna mais complexa à gente humana valorizar este tipo de bens ou valores. Quando falei em negócio assente em disponibilização de conteúdos, importa salientar que é disso mesmo que se trata. O negócio destas organizações é a disponibilização e não a criação de conteúdos. Ou seja, economicamente falando, estas organizações criam produtos, mas não pagam aos seus fornecedores a matéria-prima. Os nichos de consumidores, utilizadores, das plataformas destas entidades, no seu conjunto, formam uma vasta audiência de largos milhões que, assertivamente, estas organizações, os grandes agregadores de conteúdos, bombardeiam com a publicidade direcionada, fazendo com que seja mais direto e facilitado o feedback recebido por quem anuncia nestes locais, tornando mais atrativa a sua utilização. O mundo digital tal como o conhecemos não pode continuar desregrado no que diz respeito à remuneração de quem produz conteúdos. Acredito que seja muito agradável um autor, um produtor, um editor, ver a sua obra ou produto do seu esforço ser consultado ou visualizado por muitas pessoas. Mas se não for remunerado pelo trabalho que levou a cabo, certamente a efemeridade desse sentimento será uma realidade, levando a que nele se instale um sentimento contrário e que, em última análise, se dedique a uma outra forma de subsistência. Podem surgir os mais diferentes argumentos relativos à questão financeira versus partilha de conhecimento, dando a entender que o conhecimento deve ser de todos, a bem de uma sociedade mais equitativa e evoluída. Pois bem, é um argumento tão válido como qualquer outro, mas se não existir quem remunere justamente quem cria, distribui e edita conteúdos, caímos na velha questão da qualidade, ou falta dela, e sendo esta questão tão variável quanto o conhecimento existente no consumidor, leva-me a dizer que para tal deve existir um mercado. Mas esse mercado deve funcionar realmente, deixando o livre-arbítrio ao consumidor para poder escolher conforme as suas convicções e interesses. A criação de um mercado em ambiente digital é algo novo. Historicamente, a internet foi dada a conhecer como um espaço onde a gratuitidade imperava. Logo, a inexistência de mercados era uma realidade, fazendo com que só quem tinha acesso a este local pudesse ter acesso à informação livretida. Ou seja, uma aldeia global, só para algumas pessoas, uma vez que os custos de acesso eram significativos. O acesso democratizado a este espaço fez com que se generalizasse a oferta de conteúdos e que indústrias que há muito estabelecidas fossem obrigadas a repensar o seu modelo de negócio. Ao mesmo tempo, novas organizações floresceram, assentes na não existência de mercados e regulação neste espaço, aproveitando este vazio de poder para o conquistar. Hoje, é sobre essas organizações que impendem questões como a responsabilidade social, que as mesmas devem ter. A responsabilidade social não é só remover ou deixar de dar acesso a conteúdos como a pedofilia, crimes contra seres humanos em direto, notícias adulteradas ou inventadas, dados pessoais, entre outros. A responsabilidade social também deve ser encarada como algo que mantenha o ecossistema, quer físico, quer digital, em harmonia. Mas, nunca é demais relembrar que se o ambiente físico não tiver como aceder ao ambiente digital, este vai perecer e acabar por definhar e desaparecer. Toda esta problemática nos leva ao tema da discussão da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos direitos de autor do mercado único digital, que se está a desenvolver a esta data em Bruxelas, onde, no seu artigo 11, discute a criação ou não de um direito conexo para os editores de publicações periódicas, ou seja, jornais e revistas. No seu artigo 13º, discute-se ainda os grandes agregadores de conteúdos devem ou não deixar de ser inimputáveis no que diz respeito aos direitos de autor pela disponibilização de conteúdos de terceiros por terceiros e devem passar a ter uma proatividade na detecção e remoção de conteúdos cujos titulares não deram autorização ou não licenciaram a sua disponibilização naquele local. No meu ponto de vista, relativamente à matéria do artigo 11º, criação ou não do direito conexo para os editores de publicações periódicas, é que em Portugal, em termos legislativos, estamos bem à frente do que se está a discutir, mas os princípios que defendo são que, por toda a Europa, os editores de publicações periódicas devem ter o mesmo nível de proteção que nós temos em Portugal. Este artigo poderá ainda regular a forma de indexar os conteúdos nos grandes agregadores, uma vez que a utilização de textos como teaser, de notícias, os chamados snippets, influenciam o utilizador a ver a notícia ou não, e isso influencia negativamente o tráfego na página da publicação. E uma vez que o negócio da publicidade passa pelo alcance de pessoas e mercados, alvo previamente segmentados, a diminuição da passagem de pessoas pela página da publicação mata todas as possibilidades de monetizar os seus conteúdos por conta a ponto com as visitas geradas na página do agregador. Relativamente ao artigo 13º, as publicações periódicas tiveram uma mutação tão significativa em ambiente digital que já não têm somente imagens e textos. Incluem hoje os mais variados tipos de conteúdos, audiovisuais, sonoros, imagens e textos, que são disponibilizados em diferentes plataformas, sem o consentimento e sem que quem produz estes conteúdos seja remunerado por tal. Torna-se assim imperioso que as entidades que mais lucram com os conteúdos produzidos por terceiros os remunerem e respeitem a sua decisão relativamente à disponibilização ou não nesses locais. Obviamente que até ao ajustamento a este novo paradigma seja efetuado, levará certamente a novos modelos de negócio, existem formas de monetizar as criações que até ao momento, por diversos motivos, não estão a ser devidamente exploradas. Dou como exemplo o licenciamento da utilização de conteúdos por terceiros e a faculdade de cópias implícita na remuneração por conta do Instituto da Cópia Privada, que são um dos muitos caminhos a percorrer. Mas muitos outros certamente aparecerão desde que exista regulação que permita a criação de verdadeiros mercados em ambiente digital. Importa esclarecer que a cópia privada é uma exceção à lei do direito de autor e é a lei que permite que se copie uma obra adquirida legalmente. Esta exceção à lei só se aplica para uso privado, sendo que não é livre trânsito para a pirataria, uma vez que tem por base a não afetação da normal exploração da obra, ou seja, não permite a cópia indiscriminada de conteúdos protegidos pelo direito de autor. A Visa Press, entidade de gestão coletiva para os mídia, que representa a grande maioria das publicações portuguesas, efetua desde 2009 o licenciamento da utilização dos conteúdos dos seus cooperadores e permite que, desta forma, seja mais uma opção no seu financiamento e uma peça a incluir no seu modelo de negócio. Gostaria ainda de afirmar que esta data Visa Press é defensora da extensibilidade da proteção dos direitos de autor e a obrigatoriedade de licenciamento das plataformas agregadoras de grandes quantidades de conteúdos, aproveitando este momento para saudar o Governo de Portugal e o seu Ministério da Cultura, que também têm vindo a defender os nossos princípios e posição relativamente a esta matéria na discussão em causa nas instâncias europeias. Assim, concluo com uma palavra de esperança no futuro, acreditando que o direito de autor dos editores será mais efetivo, ultrapassando as dificuldades existentes neste momento por conta das alterações de paradigma, das práticas levadas a cabo pelos grandes agregadores, sem esquecer a atuação de desrespeito por parte das entidades de clipping em Portugal. Lembrando que a regulação por via das medidas legislativas tivesse sido mais célere, hoje mais alguns periódicos estariam certamente na exposição que vai ser inaugurada e que a Visa Press se orgulha de patrocinar. O direito de autor é um instrumento fundamental para que as entidades jornalísticas possam proteger as suas criações e manter a informação credível e isenta que nos pautou enquanto país, pelo menos nos últimos 43 anos, e potenciou a manutenção das publicações periódicas em alguns casos mais de 100 anos, algo que em poucos países no mundo se podem orgulhar de dizer que possuem. Proteger a imprensa é garantir o acesso à cultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Carlos Eugênio, e peço desculpa de não ter feito a sua apresentação. Fiz a apresentação genérica do anterior painel, mas quero dizer que o Dr. Carlos Eugênio é licenciado em Informática e Gestão pela Universidade Europeia e tem uma pós-graduação em Tecnologias Web e Multimédia pela Universidade Aberta. Foi durante 11 anos responsável pelo Departamento de Antipirataria da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, sendo desde 2010 secretário-geral do MAPINET, Movimento Cívico Antipirataria na Internet, e desde 2015 diretor executivo da Visa Press, gestão de conteúdos dos média. Mais uma vez, muito obrigada. E agora chegamos ao último painel. Convido os representantes dos grupos parlamentares a virem associar-se aqui a mim, juntar-se a mim, para concluirmos então este debate. E vou... Cinco minutos? Ok. Ora, em relação ao... Portanto, é importante também que nestes debates, aliás, faz parte da nossa prática, da nossa tradição, que em todos os debates que ocorrem na Assembleia da República, conferências, colóquios, seminários, se dê a voz, obviamente, aos representantes do povo, aos representantes dos grupos parlamentares. Não, os meus colegas sabem que eu costumo ser bastante exigente na utilização do tempo, bastante rigorosa na utilização do tempo, mas, obviamente, em relação aos convidados, eu sou tolerante, porque se os convidamos, também não podemos estar a condicioná-los ao minuto. Mas vou pedir aqui que não ultrapassem muito os 5 minutos, para que também não atrasemos muito o encerramento dos trabalhos. Pela parte do Grupo Parlamentar do PSD temos a Sra. Deputada Susana Lamas, parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Carla Sousa, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Campos, se calhar é melhor puxarem para cá um bocadinho para não ficar ali ficarem tão apertados. Pelo lado de parte do PS, do CDS-PP, temos a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e pela parte da representação do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. E tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer a presença de todos e, em especial, agradecer as brilhantes intervenções que me antecederam. Agradecer e felicitar também os promotores desta iniciativa neste que é o Ano Português da Imprensa. 1641 foi o ano em que surgiu o primeiro jornal português, aliás já foi aqui referenciado, intitulava-se Gazeta da Restauração. Mas só muitos anos mais tarde o setor da imprensa começou a crescer em Portugal. Já no século XIX, a partir da Revolução Liberal de 1820, que se extingue a censura e permite a liberdade de imprensa. E no ano da implantação da República, em 1910, eram cerca de 500 os jornais existentes em Portugal. Desde então, muitos foram os jornais criados. Muitos tiveram uma vida efêmera. Hoje, enche-nos de orgulho a existência de jornais portugueses que são editados ininterruptamente há mais de 100 anos. É nosso dever reconhecer nestas publicações o exemplo da coragem, de capacidade, de resiliência, de persistência, mas sobretudo reconhecer-lhes o facto de terem acreditado e acreditarem nos valores da liberdade de informação e na importância da imprensa. Estes exemplares são parte da história contemporânea de Portugal. No momento em que celebramos com muito orgulho a existência de publicações centenárias portuguesas, não posso deixar de fazer uma pequena referência ao grande desafio dos médias hoje e no futuro. É muito comum dizermos: não há liberdade sem a da imprensa, a imprensa, ainda mais que necessidade política, é uma necessidade social, a imprensa é a garantia de todas as garantias. Os autores destas frases não exageraram. No momento em que a indústria dos média vive profundas modificações, importa, pois, a existência de uma política para o setor da comunicação social que salvaguarde o interesse público e a afirmação da democracia. O Grupo Parlamentar do PSD não deixará de estar atento e fazer tudo o que está ao seu alcance de forma a melhorar o mundo da informação e da imprensa. Quero igualmente sublinhar a importância do trabalho dos jornalistas. Dos jornalistas de ontem, que exerceram a sua profissão num contexto muito diferente do atual, e dos jornalistas de hoje, a quem devem ser dadas todas as condições laborais para que sejam capazes de representar os verdadeiros valores do jornalismo. Termino felicitando a imprensa centenária portuguesa, dando o apoio do Grupo Parlamentar do PSD ao objetivo da Associação Portuguesa de Imprensa de apresentar uma candidatura à Unesco para reconhecimento da imprensa centenária portuguesa como património cultural e material da humanidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista começa por agradecer a oportunidade por estar presente nesta conferência, que é organizada pela Associação Portuguesa de Imprensa, que é mais um sinal, no fundo, da vitalidade da Associação, que conta com 57 anos de vida e que integra 400 empresas associadas. Ora, com esta conferência, com a inauguração no Parlamento da exposição que celebra os jornais centenários portugueses e com a parceria que estabeleceu com a UNWIFRA, que este ano vai celebrar em Portugal os seus 70 anos e que traz a Portugal instituições internacionais, empresas tecnológicas e empresários da comunicação social de todo o mundo, reconhece-se que a API está bem e recomenda-se. Na verdade, a UNIFRA, que vai reforçar a presença das empresas de comunicação social portuguesas com as suas congéneres de todo o mundo, só se realiza em Portugal porque foi possível ter um interlocutor nacional credível. E é desse que estamos a falar. E se nesse fórum se vão discutir ideias para o futuro da imprensa, o mote deste colóquio é dado pelo passado, pelos jornais centenários portugueses. E se queremos saber como chegamos ao presente, que conhecemos, é favor consultar os jornais de ontem. Porque eles contêm em si grande parte da nossa história enquanto povo. Contam muito da nossa força, da nossa resistência, da nossa diversidade territorial e são, devíamos vê-los assim, como património e testemunho de todo um povo. Não posso aqui deixar de lembrar dois jornais que, embora tenham celebrado os seus 100 anos nas bancas, desapareceram entretanto. O 1º de Janeiro e o Comércio do Porto, que na altura do seu desaparecimento, em 2005, era o segundo mais antigo jornal português, a seguir ao Açoriano Oriental. Conheci as redações dos dois, cheguei a trabalhar num deles e posso mesmo dizer que na altura do seu encerramento, os jornalistas que ali trabalhavam faziam-no com total reconhecimento pelo legado que lhes tinha sido transmitido. O que resta do património de um e de outro é resultado de tempos diversos. Se é verdade que o arquivo do Comércio do Porto está digitalizado e para consulta na Câmara Municipal de Gaia, o espólio dos textos e fotografias do 1º de Janeiro perdeu-se em sucessivos leilões. E com eles perdeu-se grande parte da história da região norte, com danos ainda não contabilizados. Mas celebremos os muitos que ainda hoje existem e que fazem parte da nossa história coletiva e que contêm em si não apenas as histórias onde o país se revê, mas também as mais belas histórias da comunidade que começam com um hábito muito simples. Vizinhos a falarem com vizinhos. Esta é a essência de muitas das maiores histórias que conhecemos ao longo dos tempos. Se é verdade que sem jornalistas que cobrem temas nacionais não é possível ter uma democracia a funcionar, sem jornalistas locais não é possível ter uma democracia local a funcionar. E por isso a sobrevivência dos jornais regionais ou locais é fundamental. Hoje a imprensa no seu todo luta com dificuldades que todos conhecemos. Escassez de publicidade, assinaturas insuficientes para suportar o custo de manter uma redação, dificuldade em retirar lucro na sua convergência para o digital. O governo do Partido Socialista iniciou este mandato tentando reparar uns danos causados por gestões erráticas de políticas públicas de comunicação social anteriores. Hoje, passado 2 anos, conseguimos garantir a sustentabilidade das empresas públicas que nos cabem, a RTP e a Lusa, garantindo cumprimentos no financiamento, confirmando lideranças e definindo planos estratégicos, mas as nossas preocupações não se ficam pelo setor público. Reconhecemos as dificuldades que o ecossistema mediático nacional enfrenta, porque se encontra num momento de grande transformação estrutural. É do interesse de todos que encontremos linhas estratégicas que proporcionem às empresas de comunicação social um mercado mais justo e sustentável, que ajude a assegurar a viabilidade de um modelo de negócio das empresas num mercado de concorrência que nem sempre é justo. E por isso, no enquadramento da legislação nacional, nós fizemos em 2017 alterações à lei da cópia privada, onde procuramos que os editores de imprensa tivessem acesso às verbas dos pagamentos referentes a suportes e dispositivos de armazenamento, tais como os tablets e os smartphones, que anteriormente não lhe eram atribuídas, possibilitando que os editores de imprensa e jornalistas passassem a beneficiar da taxa aplicada a um maior número desses aparelhos, de forma a obter uma compensação financeira pela utilização dos seus conteúdos. Esta alteração permite um aumento substancial da sua cota-parte nas receitas a distribuir no âmbito da lei da cópia privada, passando assim do reconhecimento do seu direito enquanto autores em uma efetiva e significativa monetização dos seus direitos. No âmbito do debate da reforma europeia dos direitos de autor, nós queremos que os jornais e outras publicações impressas beneficiem da passagem de edição impressa para os serviços digitais em linha, introduzindo na ordem jurídica europeia um novo direito conexo, que já aqui foi abordado, para os editores de imprensa, que reconheça o importante papel que desempenham em investir e criar conteúdos jornalísticos de qualidade, o que é essencial para o acesso dos cidadãos ao conhecimento nas nossas sociedades democráticas. Depois de reconhecidos juridicamente como titulares de direito no âmbito da União Europeia, acreditamos que as empresas de comunicação social estão em melhor posição para negociarem com os serviços em linha a utilização dos seus conteúdos. É necessário, de facto, garantir mais equidade no mercado, garantindo que existe uma repartição mais justa entre todos os intervenientes na cadeia de valor digital. E se é verdade que a oferta e o consumo de informação aumentou exponencialmente nos últimos anos, Também sabemos que é preciso distinguir com clareza o que é informação e o que são conteúdos. Os valores e a missão pública atribuída aos jornalistas, a independência, o pluralismo, a isenção e o rigor, são essenciais para a subsistência do nosso sistema democrático. Daí a necessidade de continuarmos a garantir que os cidadãos recebem informação apropriada e suficiente para fazer juízos fundamentados. E mais importante do que combater as fake news, é garantir a produção de notícias verdadeiras. A credibilidade da imprensa é, assim, fundamental para a garantia de um sistema democrático livre e com cidadãos esclarecidos. Só a credibilidade é que garantiu a longevidade dos jornais de que aqui falamos. Isso é, de facto, relevante e merece ser objeto de classificação da Unesco. Por isso, podem contar connosco e com o Partido Socialista nesta luta que é, no fundo, de todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permite, eu começo por um comentário. E o comentário é para, numa casa onde tanto se discutem as questões de género, esta mesa, neste momento, está muito bem representada por Vossas Excelências. Bom, sobre aquilo que nos move neste momento, eu começava por agradecer a presença de todos os... E gostava de pessoalizar este agradecimento na figura do Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, que tem sido, de facto, um campeão incansável desta causa. E nunca será demais lembrar esse facto. Eu gostava de o fazer aqui agora e prestar esse testemunho. Quanto ao mais, bom, eu gostava antes de mais também de agradecer as intervenções de todos os oradores e devo-vos um pedido de desculpa porque tive que me ausentar uma ou outra vez. Eu era jornalista, como a maior parte das pessoas que aqui estão. Muitos dos jornalistas que aqui estão trabalharam comigo ou foram meus contemporâneos em redações. E enquanto jornalista, enfim, nós tínhamos as nossas vicissitudes no trabalho. Aqui também temos o trabalho da Assembleia, muitas vezes temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi como aconteceu hoje, a esta hora e neste momento. E por isso, peço a vossa compreensão e peço-vos desculpa pelas minhas sucessivas ausências. Dito isto, o facto de estarmos a celebrar, a consagrar, digamos assim, os jornais centenários em Portugal, remete-me para uma questão fundamental, e essa questão transita, digamos assim, do momento que estamos a atravessar, que é um momento de extrema dificuldade naquilo que diz respeito ao panorama da comunicação social portuguesa. Entendemos que é um momento particularmente crítico, no qual é possível verificar as mais diversas dificuldades em relação, designadamente em relação ao papel, mas não apenas ao papel. Há dificuldades na definição de modelos de negócio, naquilo que diz respeito às novas plataformas. Portanto, há todo um conjunto de situações que requerem naturalmente a participação de quem está desse lado, mas também a participação de quem está deste lado e também de quem, a quem compete definir políticas públicas para este setor. O facto de estarmos a trabalhar com jornais centenários quer dizer que estamos a trabalhar com memória. Fiquei particularmente sensibilizado com as intervenções que aqui se verificaram num dos painéis, designadamente do professor António Valdemar e a intervenção que ele fez sobre todo o historial que ele fez, toda aquela memória, ao fim e ao cabo, que é património de todos os jornalistas, mas também de todos os portugueses. Porque essa memória, e sem essa memória, temos dificuldade em refletir sobre aquilo que fomos. Temos dificuldade em pensar o presente e certamente não seremos capazes de definir um futuro. É necessário que essa presença da memória seja forte e seja sempre constante. Daí a importância também da exposição que vão inaugurar esta tarde, a dos títulos centenários. Dizer-vos também que, obviamente, todas estas questões do digital nos colocam inúmeros problemas, sabem isso melhor que nós e melhor que eu, que estou fora da profissão há alguns anos e, de alguma forma, acabei como deputado acidental, digamos assim, em função de um conjunto de circunstâncias que se conjugaram para que isso acontecesse. Bom, seja como for, as novas plataformas colocam-nos, de facto, problemas os mais diversos, abordou as questões dos direitos de autor, isso é absolutamente evidente, mas também tem problemas em relação aos modelos de negócio, como é igualmente evidente, e depois põe-nos um problema que é nós que, durante muito tempo, estivemos habituados a lidar com informação, que é uma informação, ou que era uma informação tratada por jornalistas, em função de critérios jornalísticos, que durante, jornalistas esses que durante muitos anos se bateram contra designadamente a censura. Estão aqui alguns nesta sala que ainda estiveram nesse tempo. Pois hoje somos confrontados com uma enxurrada de informação que não tem nada a ver com jornalismo, mas tem a ver com conteúdos que caem incessantemente através da internet e em relação aos quais se torna muito difícil aferir da sua credibilidade, pelo menos em relação a alguns deles. A tal ponto que, enfim, temos um exemplo muito curioso nos Estados Unidos neste momento, em que não se sabe exatamente nunca o que é que diz respeito ou não ao presidente dos Estados Unidos nesta altura. Portanto, estamos a falar de fake news e é algo sobre, é uma matéria sobre a qual deveríamos também refletir. Eu creio que os meus 5 minutos estão a trabalhar, que só gostava de dizer mais 2 coisas e garantir o seguinte. O apelo do professor António Valdemar não cairá em saco roto, pelo menos naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e que diz respeito ao edifício do Diário de Notícias. Certamente voltaremos a encontrar-nos e a falar dessa matéria. A segunda questão é aquela que respeita ao reconhecimento que agora, enfim, o processo vai ser iniciado agora, dos jornais centenários como património imaterial da humanidade. Pelas razões que eu aqui invoquei, parece claro que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda só pode estar de acordo e só pode apoiar essa iniciativa. E, portanto, eu queria dizer, João Palmeira, que estaremos disponíveis para colaborar nessa matéria. Tudo muito faremos também para que isso possa concretizar-se. E uma vez que a senhora Presidente já olha para mim com um olhar muito severo, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar naturalmente a senhora Presidente, os meus companheiros de mesa. E a primeira saudação vai evidentemente para a API, na pessoa do senhor Presidente, para agradecer não só a organização desta conferência, mas sobretudo todo o trabalho que têm feito nesta área e na API, saudar o ato de coragem que é ainda hoje estar na imprensa e ser da imprensa e que realmente representa todo o jornal impresso. Antes de prosseguir, queria só deixar aqui um pedido de desculpas e um lamento que começa a ser recorrente nestas conferências de não poder ter estado presente o tempo todo, porque infelizmente faço também parte da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais que reúne às quartas-feiras de manhã e, portanto, tenho sempre este impedimento nestas conferências e tento gerir, mas não é fácil e, portanto, pedir desculpa por não ter estado sempre presente e ter perdido alguma oportunidade de ouvir alguma das intervenções que sei que foram excelentes, mas terei a oportunidade de ver as gravações e assim ficarei completamente a par. Dito isto, eu gostava de deixar aqui apenas alguns apontamentos, já muito foi dito e já muitas intervenções interessantes aqui também foram ouvidas. E eu gostava só de dizer que a imprensa em Portugal, sabemos que remonta a imprensa escrita ao século XVII, já aqui foi dito, e sabemos também que a censura remonta mais ou menos à mesma época. Eu não resisto aqui a ler só a parte final de um trecho de Filipe III, que escrevia ao chanceler Moro do Reino em 1627 e que, falando da imprensa, terminava dizendo: ordenareis que não se possam imprimir sem as licenças ordinárias e que, antes de as dar, se revejam e examinem com especial cuidado. Este trecho é absolutamente demonstrativo daquilo que muitos nesta sala combateram ao longo de muitos, muitos anos e do que as gerações que atrás de nós todos também o fizeram, e isso representa de facto aquilo que é a imprensa. É um dos pilares essenciais e um dos braços fortes da democracia e que nós não podemos deixar perder. E os nossos desafios de hoje são não estes, porque hoje vivemos em liberdade democrática, felizmente, mas são outros desafios igualmente difíceis de contornar e eventualmente até mais complicados, no sentido em que há aqui graves perigos que todos conhecem e que todos apontaram e que todos temos que combater e não sabemos muito bem como. E esse é o grande desafio dos dias de hoje. Eu falo, por isso já aqui foram faladas também, a questão das fake news, mas eu não falo só das fake news, falamos também das mudanças económicas no modelo de negócio e é para essas que nós precisamos de inspiração e de perceber como é que se pode dar a volta. Falo também da migração para o digital na publicidade, dos agregadores de notícias, as novas formas de distribuição de notícias sem mediação jornalística e realmente estas são as coisas para que agora temos que olhar. Há a pista a fazer vai realizar em junho, salvo erro, a Media Summit. Muitos destes temas provavelmente serão trazidos nessa altura, mas é interessante ver que há quase 200 anos atrás, a Associação Promotora dos Melhoramentos da Imprensa, com Almeida Garreta e José Estevão, também promoviam uma conferência deste género com as preocupações do seu tempo. E é perceber que vem havendo sempre preocupações neste domínio, agora diferentes e agora com desafios realmente novos. E eu não queria deixar de dizer que o CDS tem tido preocupações sérias neste domínio, designadamente quanto à conservação do património histórico que representa de facto a nossa imprensa. E fizemos por isso mesmo, já há, creio que há um ano, a defesa com um projeto de resolução do património histórico do Diário de Notícias e que felizmente se vai conseguir salvar alguma coisa. Mas também temos tido algumas preocupações e aqui, sem querer partidarizar a questão, eu não posso deixar de dizer à senhora deputada Carla Sousa que a sustentabilidade da RTP e da Lusa não são propriamente um efeito deste governo, porque ela começa com o anterior governo e, portanto, há que repor a verdade neste domínio e dizer que, de resto, senhora deputada, que os atrasos nos incentivos à comunicação social começaram sim com este governo que perdeu um ano de 2016 e que nunca mais o repôs e, portanto, nessa matéria há que falar com rigor. E por isso eu não queria partidarizar isto, mas de facto às vezes há coisas que não podem ser ditas sem mais. E o que importa é que todos nos unamos num interesse comum e coletivo, que é o de proteger a imprensa e de a alavancar nos novos modelos de negócio e de fazer com que ela persista e perdure nos moldes que nós a conhecemos hoje, mas com os desafios do futuro, com os olhos postos, obviamente, no passado. Dizer apenas para terminar, Senhora Presidente, que já me está aqui a chamar a atenção, que o CDS também irá apresentar uma resolução a recomendar ao Governo, precisamente, que estes jornais centenários sejam património cultural e imaterial e o desafio que aqui deixo é que esta seja uma recomendação de toda a Assembleia da República sem partidarizações nesta matéria e que todos possamos, neste desígnio comum, fazer disto um projeto que a todos nos comprometa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Só para dizer, porque como não teve a oportunidade de estar no início, que na minha intervenção inicial disse que iríamos certamente contar com o apoio de todo o Parlamento português para se alcançar este objetivo, que já tem também o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, para que, de facto, os jornais centenários sejam considerados património cultural e material da humanidade. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de naturalmente cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa pela iniciativa que aqui promoveu na Assembleia da República e de cumprimentar naturalmente todas as publicações centenárias que estão presentes neste auditório e até também cumprimentar e saudar pela sua capacidade de resistência e de terem conseguido chegar efetivamente até aqui. Não poderíamos começar naturalmente esta intervenção sem deixar aqui esta saudação. E gostaria de começar a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português de falar exatamente da questão do património imaterial, que é no fundo que dá o mote a esta sessão que aqui temos, em que o património imaterial, que tanto como o património material é cultura, e que, tanto como o património natural, é um património vivo. E é também disso que estamos a falar quando falamos naturalmente da imprensa centenária e que tem naturalmente um percurso e um conjunto de momentos e de vivências que se enquadram exatamente nesta ideia de que são cultura, mas são também património vivo, porque sendo centenárias e tendo todo um historial e toda uma memória que trazem consigo, são sempre contemporâneas do seu tempo, mas no dia imediatamente seguinte já são passado. Eu penso que podemos dizer que a imprensa centenária, e toda a imprensa naturalmente, mas porque aqui falamos da imprensa centenária, renasce no fundo todos os dias. É também uma ideia que penso que seria importante aqui deixar, naturalmente. Não podemos falar da imprensa centenária ou de qualquer outro, ou de qualquer outra imprensa sem falar daqueles que a produzem e daqueles que contribuem também para a sua existência. Nós podemos também falar, no âmbito de todas estas publicações centenárias, que aliás temos aqui um documento que nos foi distribuído hoje, mas como tivemos também um livro elaborado também pela própria Associação Portuguesa de Imprensa, com um histórico de cada uma das publicações centenárias e que foi distribuído aos grupos parlamentares, e é até bastante interessante, lendo esse livro, perceber as diferentes origens de cada uma dessas publicações, origens culturais mais eruditas e origens culturais mais populares. Por isso, as diferentes origens que nasceram de necessidades diferentes num determinado momento histórico e que deram também origem a estas publicações de que hoje aqui falamos e que também, de alguma forma, homenageamos. E a este propósito, permitam-me, e penso que perceberão, que destaque também como um exemplo de uma publicação que nasce no da cultura popular e também com uma participação das massas populares e dos trabalhadores, que destaca aqui também a Voz do Operário, que recentemente comemorou 135 anos de vida e que nasce exatamente da necessidade sentida pelos operários de dar voz àquelas que eram as suas condições de vida, aos operários da tabaqueira no século XIX, e que é exatamente o exemplo do que eu acabei de dizer, do nascimento de uma publicação que nasce de uma necessidade sentida e que envolve naturalmente as massas populares na sua produção. Não gostaria aqui, e não poderemos naturalmente deixar de falar nesta intervenção e neste momento, sobre aquele também que é o momento atual que se vive no setor da comunicação social e que atinge também naturalmente estas publicações que estamos aqui a homenagear e a referenciar. O PCP tem tido um conjunto de profundas preocupações com a situação do setor da comunicação social, seja com a situação dos seus profissionais, e permitam-me que comece exatamente por referir aquela que é a situação da precariedade e dos baixos salários, uma realidade que existe tanto no setor público como no setor privado, do desaparecimento de publicações. Nós aqui falamos destas publicações que resistiram a todo este tempo, tendo desaparecido também muitas publicações ao longo dos anos, algumas até muito recentemente. Uma preocupação, e não posso deixar aqui de fazer esta referência, até porque a questão do foi aqui também colocada, da questão do edifício da DN, mas também uma preocupação com a passagem do Diário de Notícias a semanário, uma notícia recente que houve nesse sentido, e algo que o PCP também manifesta a sua profunda preocupação por entender exatamente isto, é que a comunicação social é efetivamente um pilar da democracia. A comunicação é um pilar da democracia e aquela que é a degradação do setor da comunicação social é também ele um empobrecimento da própria democracia, um empobrecimento do pluralismo e, principalmente, também coloca em causa aquele que é o direito constitucional também da informação, a garantia do direito a informar e a ser informado. Naturalmente que estas preocupações o PCP tem colocado em diversos momentos. Nós não podemos falar da comunicação social ou da imprensa sem falar daqueles que são os seus profissionais, sem falar daqueles que permitem e que produzem, no fundo, as publicações, no caso da imprensa e outros produtos em outros órgãos de comunicação social, a desvalorização destes profissionais não pode augurar nada de bom para aquele que é também o setor da comunicação social. Por isso nós reiteramos também aqui, naturalmente, esta preocupação de que a valorização deste setor é inseparável da valorização dos seus profissionais e da melhoria das suas condições de trabalho. Naturalmente, na defesa de uma comunicação social que deve ser pluralista, que deve ser democrática, que deve ser responsável, que deve ter também uma ligação à realidade concreta, e aqui também colocar, fazer um pequeno parênteses, mesmo para terminar, relativamente à comunicação local e regional, à comunicação social local e regional, designadamente da profunda ligação que tem que ter efetivamente aos locais, às populações, a quem dá voz e que muitas vezes enfrenta também muitas dificuldades no exercício destas funções. Homenageando novamente aquelas que são as publicações centenárias aqui destacadas, deixar também o cumprimento e uma nova saudação da parte do Grupo Parlamentar do PCP à API e a todas as publicações aqui presentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta interessante e importante conferência dedicada não só aos jornais centenários, mas a muitos outros assuntos que aqui foram tratados, mas sobretudo aos jornais centenários que se mantêm vivos e que diariamente se renovam, se reinventam para corresponder às expectativas dos públicos. Eu queria felicitar novamente a API, na pessoa do seu presidente, Dr. João Palmeiro, cujo dinamismo e cujo trabalho já foi aqui hoje reconhecido por variadíssimos oradores. Quero também agradecer uma vez mais o contributo inestimável dos oradores convidados, que nos levaram a viajar no tempo e que nos avivaram a memória da nossa própria história, porque os jornais também contam a história de Portugal. Agradeço a presença de todas e de todos. Também é devido um agradecimento à equipa de apoio da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, à Maria Mesquitel, ao Rui Santos, à Inês Cadete, que com dedicação e profissionalismo e em tão pouco tempo tornaram possível a realização desta conferência, e também a todos os trabalhadores da Assembleia da República que estiveram envolvidos na preparação e realização desta conferência. Um comentário muito breve sobre algo que foi aqui dito, designadamente para lembrar. O Sr. João Palmeiro falou do News Museum de Washington, onde vai estar patente ainda este ano uma mostra em vídeo alusiva aos jornais centenários. Gostaria de dizer que também temos em Portugal um News Museum em Sintra, que está instalado num edifício que foi o museu onde esteve o Museu do Brinquedo e que foi adaptado pelos arquitetos Aires Mateus, que, como sabem, um deles, o Manuel Aires Mateus, ganhou este ano, o ano passado, o Prémio Pessoa. Também vale a pena ir visitar, porque também tem referências à história e, obviamente, à atualidade. Em relação ao edifício do Diário Notícias, já aqui foi também referido, nós já tivemos a oportunidade, em sede da nossa comissão, de falarmos desse assunto, de o termos debatido de ter havido uma grande unanimidade. Unanimidade não é grande, é pequena. Não foi, eu ia dizer um grande consenso, mas depois passei para a unanimidade porque foi unânime. Foi ter havido uma unanimidade em relação ao desejo de que haja a preservação não apenas do edifício, da fachada, mas também de outros elementos que fazem parte da história do Diário de Notícias, mas que também são elementos culturais em que cuja preservação nós gostaríamos de garantir. Lembro-me do elevador, lembro-me dos painéis, lembro-me até de vários materiais especiais que foram usados naquela construção, de um edifício que foi o primeiro edifício construído de raiz para dar um jornal. E isso também tem um significado numa zona nobre da cidade de Lisboa. Portanto, nós vamos continuar a acompanhar o assunto, estaremos atentos. Obviamente, não podemos pretender que o edifício seja mantido tal qual. Isso é impossível, porque também há direitos que os privados que compraram o imóvel têm. Agora, é preservar aquele património, preservar aquele edifício que tem uma grande memória cultural. E agora, terminamos de facto. Desejo que a API continue a promover estes interessantes debates, que consiga realizar e levar a bom termo todas as iniciativas que têm programadas e, para todos, um bom almoço e um bom regresso a vossas casas e viva a imprensa portuguesa. Muito obrigada.